Senhores deputados, boa tarde. Vamos começar a nossa reunião. Conforme combinado na última reunião, eu vos tinha dito, eu vou seguir a seguinte metodologia. Vamos debater o artigo 2º e eu vou dar, numa primeira ronda, vou dar a palavra, por ordem, uma volta à mesa. Para que não haja, vou seguir essa metodologia em todas as reuniões para que não haja problemas, começando hoje por ordem decrescente dos partidos no PSD no artigo 2º, no artigo 3º começarei no PS, no artigo 4º começarei no Bloco de Esquerda, enfim, para haver aquela alternância normal que há nestas coisas. Uma primeira volta à mesa, sendo certo que, independente, depois da primeira volta à mesa, todos os esclarecimentos que os senhores deputados queiram pedir-se uns aos outros para que o debate seja consequente, cá estamos para isso mesmo. Vamos então, pedi apenas que as sugestões e as intervenções nesta primeira volta que vamos fazer se reportassem ao texto do anteprojeto, relativamente ao artigo, portanto, indicando relativamente ao texto do anteprojeto aquilo que eventualmente não concordam e que sugerem que seja retirado, e aquilo que sugerem que seja aditado, que não esteja lá e que decorra das propostas de cada grupo parlamentar. Começando então pelo Partido Social Democrata, peço desculpa, é o que está azul nesse documento. Começando então pelo Partido Social Democrata, no artigo 2º, dou a palavra ao Sr. Deputado José Silvano.
Das áreas metropolitanas e das comunidades intermunicipais. Eles são os mesmos, são os representantes das câmaras, são os vereadores das câmaras, são os presidentes das câmaras, portanto, todos eles já ficam sujeitos estão classificados neste órgão executivo do poder local. Por isso entendemos que não se justificavam mais discriminações nesta matéria, mais especificidade. A outra também é uma pequena alteração, que é estender também equiparar a titular de cargos políticos os órgãos com funções executivas das direções nacional e das regiões autónomas dos partidos políticos. E são estas as duas alterações que fazemos a este artigo 2º.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. As propostas da alteração do Partido Socialista têm a ver, no que toca às autarquias locais, com a abrangência dos titulares dos órgãos executivos das freguesias com mais de 10 mil eleitores em regime de permanência. Esta é uma delas, no fundo, a ideia de que, como nós sabemos, há freguesias grandes, médias e muito pequenas, e seria, do nosso ponto de vista, excessivo estar, digamos, a aplicar esta lei a todas as freguesias. Por outro lado, aos membros de órgãos executivos de entidades supramunicipais e intermunicipais que exerçam funções em regime de permanência, nos termos do respectivo estatuto, portanto, a questão do regime de permanência é uma questão central, que já aparece, digamos, nos titulares de órgãos executivos, mas também nas entidades supramunicipais e intermunicipais. Como sabemos, há muitas entidades supramunicipais e intermunicipais. E temos também, como ponto autónomo, não é? Para clarificar que não é digamos assim, um cargo político, mas dizemos que a presente lei aplica-se ainda aos juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Portanto, é uma perspectiva que nós temos vindo a defender. Colocamos isto num ponto autónomo, porque obviamente não é equiparável aos pontos anteriores. E por agora é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Isabel
Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente à matéria do artigo 2º do texto de base, a nossa opinião é de que ele se mantenha tal como está, jogando com a lei 3487 a respeito do elenco de cargos políticos. A nossa proposta vai no sentido de se acrescentar, fazendo parte deste elenco, os membros de órgãos representativos das autarquias locais, das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Portanto, é esta a nossa sugestão, sendo que depois, relativamente às propostas dos demais grupos parlamentares, haverá algumas questões que gostaríamos de colocar, mas creio que será depois numa fase posterior deste debate e, portanto, por enquanto é esta a intervenção.
Obrigado. Peço desculpa, então, peço desculpa ao CDS, só para voltar atrás. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só que havia aqui um ponto importante e que me saltou. Faz parte também da nossa proposta o alargamento deste diploma aos titulares de cargos de direção superior de primeiro e segundo grau e equiparados da administração direta e indireta do Estado. Portanto, no fundo isto é, bem como da administração regional e local, no fundo isto também é... Ah, é o terceiro. Peço desculpa.
Senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, os senhores deputados e as senhoras deputadas também. E dizer, Sr. Presidente, que nós não temos aqui também muito a acrescentar. Em relação ao anteprojeto, nós tínhamos feito esta alteração, como tínhamos falado outra vez, em relação à lei original, se quisermos, à que está hoje em vigor. E, portanto, a linha que aí consta como sendo como revogada está já assumida e incorporada no anteprojeto, que é a revogação dos governadores civis. E acrescentamos os membros dos órgãos executivos autárquicos, que de uma certa forma também já assumida no corpo do artigo do anteprojeto. A única questão que aqui se levanta, mas isso vai se levantar também mais à frente no outro artigo, é a equiparação, a aplicação, não é a equiparação, melhor dito, a aplicação da lei aos membros dos gabinetes aos gabinetes de membro de governo, membro de governo regional e de gabinete de apoio, titulares do órgão executivo das autarquias locais ou a qualquer outro este legalmente equiparado. Esta é uma questão que se levanta aqui, que se levantar a seguir e que se levanta em relação a toda a lei, portanto, depois teremos que ver onde é que é o sítio apropriado para se inserir esta tal aplicação, esta equiparação. Para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, ora bem, relativamente a este artigo e o elenco do anteprojeto, eu chamava só a atenção para o facto de ainda estar aqui a referência a dois cargos que já não existem, que é o de governador civil e de vice-governador civil, e portanto continua a estar aqui no anteprojeto e portanto tem de ser obviamente expurgado, tem que ser expurgado assim como já foi expurgado os secretários de Macau, e portanto tem que se expurgar também aqui daqui o governador e vice-governador civil. Eu queria dizer relativamente ao anteprojeto, há aqui uma redundância tem que ver com esta referência aos membros de órgãos constitucionais, ou seja, porque acrescenta-se, por exemplo, o Provedor de Justiça, mas o Provedor de Justiça já cá estava porque é um órgão constitucional. E, portanto, há aqui há redundâncias, ou seja, há aqui órgãos que são referidos duas vezes, uma por si e outra por órgãos constitucionais, sendo que o que sejam órgãos constitucionais para este efeito está por definir. Não é? São todos os órgãos que são referidos na Constituição, bem, mas isso leva-nos longe, não é? Leva-nos longe. E, portanto, não está bem definida, portanto, mas bom, continua cá e também não vamos fazer nenhuma questão. Aliás, nós não vamos fazer nenhuma questão aqui. E por nós nem faríamos grandes obras neste elenco, que é de espécie que o elenco já é razoável. O elenco já é razoável. E há aqui propostas que apontam para um alargamento deste elenco que faz com que qualquer dia são menos os cidadãos que estão isentos de fazer esta declaração do que aqueles que têm de a fazer. Porque se nós pensarmos, para além de necessariamente tem que haver alguma precisão nos termos utilizados. Por exemplo, uma referência genérica a autarquias locais é muito vaga. Autarquias locais, órgãos das autarquias locais abrange muita coisa e, sobretudo, abrange muitos milhares de cidadãos. E mesmo se falarmos em titulares de órgãos executivos das autarquias locais, também abrange uns milhares de cidadãos, porque os membros das juntas de freguesia são titulares de cargos executivos de órgãos executivos das autarquias locais. Eu não sei exatamente quantos são os membros das juntas de freguesia de todo o país, mas tendo nós 3 mil freguesias, agora, mesmo depois da extinção de cerca de 1000, ainda temos mais 3 mil, temos executivos de juntas de freguesia que variam de acordo com a dimensão da freguesia, mas temos executivos com 5, com 7, e, portanto, nós temos aqui um conjunto muito vasto, vários milhares de cidadãos, certamente. Isto deve ser qualquer coisa que, se não andar perto dos, enfim, seguramente mais de 10 mil cidadãos, seguramente. Mas depois, ainda se formos aos gabinetes desses cidadãos todos, eu acho que nós vamos ter aqui umas dezenas de milhares de cidadãos que vão ficar obrigados a apresentar a sua declaração. Eu acho que isto dilui de uma forma excessiva o universo e, portanto, às tantas, estamos aqui como qualquer dia, isto parece, faz lembrar as prioridades da investigação criminal, que são tantas que não fica nada de fora. E, portanto, nós aqui, e acaba por não nada ser prioritário, onde tudo é prioritário, nada é prioritário. E, portanto, não haver aqui uma seleção criteriosa de quem é que, por razões ponderáveis, deve apresentar esta declaração de rendimentos, arriscamos a fazer com que haja aqui um enorme caldeirão de declarações que depois acaba por não levar a lado nenhum e que até dificulta uma real fiscalização. Não é? Uma coisa é fiscalizar 1 milhar ou 2 milhares de declarações, outra coisa é fiscalizar 20 mil. E, portanto, eu creio que não haveria grande vantagem em alargar este elenco. O atual elenco já tem uma outra referência relativamente ilógica. Estou aqui a lembrar-me os candidatos à Presidência da República. Os candidatos à Presidência da República não exercem cargo nenhum. Ou seja, e à exceção de um deles, que é eleito, os outros, enfim, passam 2 meses de notoriedade, em que provavelmente só gastam dinheiro, não vão exercer nenhum cargo e, no entanto, ficam aqui com esta obrigação de apresentar uma declaração de início e outra de cessação, não sabem de quê. Bom, mas isto não interessa, isso já está e continuará assim. O facto do nosso receio, nós não vamos votar contra nenhuma das propostas para este artigo 2º, não, mas parece-nos que há, de facto, aqui um excesso, não é? Porque aos titulares destes órgãos executivos das autarquias locais, mais os membros dos respectivos gabinetes, mais, e depois ainda temos todos os magistrados judiciais e todos os magistrados do Ministério Público, mais uns milhares em cima. E, portanto, temos aqui, de facto, um universo imenso de declarações. E o que nos parece é que, já se sequer fiscalizar os rendimentos de um universo grande de cidadãos, bom, isso devia fazer-se é por via do enriquecimento justificado, não era por aqui. Mas sublinho, não vamos fazer nenhuma guerra com isto e, portanto, nós abstermos-nos nas propostas que visam alargar o elenco de titulares de cargos políticos que são obrigados a apresentar as suas declarações, sendo que depois, relativamente aos cargos públicos, enfim, depois falaremos, que é o artigo seguinte.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu já tenho mais pedidos de palavra, mas para sistematizar a discussão, eu começaria, depois desta primeira ronda, por estabelecer o seguinte, antes de voltar a dar a palavra aos senhores deputados que a pedirem. Já tenho aqui 2 pedidos. Em primeiro lugar, constato, depois desta primeira volta à mesa, que temos, dando por adquirido, porque é comum a todas as propostas, olhando para o anteprojeto, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, os deputados da Assembleia da República, os membros do Governo, não liguem à ordem, porque a ordem, obviamente, depois deve seguir o protocolo de Estado, enfim, mas isso é depois uma arrumação no final. Portanto, voltando, membros do Governo, provedor de Justiça, representantes da República para as regiões autónomas, membros do Tribunal Constitucional, sendo que aqui eu queria colocar uma questão, que é, precisamos de discutir se entendem, os membros do Tribunal Constitucional, obviamente, são magistrados. E há propostas para acrescentar aos magistrados, onde estes caberão, e se isso tiver provimento, deixa de fazer sentido serem autonomizados. Ficam na categoria de magistrados. A questão, sim, que temos que discutir é se, a existirem magistrados, se os magistrados ficam nos titulares de cargos políticos ou se ficam nos altos cargos públicos. Essa é uma questão política relevante e que temos que discutir. Continuando na síntese do que foi adquirido, os membros dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas está também adquirido, os deputados ao Parlamento Europeu está também adquirido, o deputado António Filipe chamou a atenção, e bem, para os membros dos órgãos constitucionais, seguramente por lapso há pouco o Sr. Deputado José Silvano não o citou, mas o projeto do PSD também pede para se retirar os membros dos órgãos constitucionais. E retirar, aqui permitam-me que eu fale na qualidade do início dos trabalhos desta comissão, em que eu era coordenador do PSD, portanto fui um dos autores da proposta do PSD, precisamente como disse o Sr. Deputado António Filipe, porque isso seria um alargamento completamente excessivo. Lembro até aos senhores deputados que citamos o exemplo, por exemplo, do SES. Só o SES, que é um órgão constitucional, está previsto na Constituição, alargaria de uma forma completamente, do meu ponto de vista, dificilmente compreensível, este tipo de obrigações declarativas. O PSD propõe, o Sr. Deputado António Filipe chamou agora também a atenção para a questão. Eu acho, portanto, esta não é, pelo menos não há uma unanimidade, a questão dos órgãos constitucionais. O mesmo se diga dos governos civis, como disse o Sr. Deputado António Filipe, e como a proposta do PSD também já propôs. Exatamente, mas agora na volta à mesa não foi citado expressamente, por isso é que eu estou a fazer a súmula. Exatamente, da proposta de cada um. Não necessariamente a discussão. Mas eu estou a fazer o ponto de situação para a gente andar para a frente, aquilo que, do nosso ponto de vista, está adquirido. E depois vamos discutir aquilo que não está adquirido para ver se há uma maioria que queira manter ou não, ou acrescentar, o que quer que seja. Portanto, relativamente ao anteprojeto, e depois, relativamente ao poder local, há aqui várias propostas, e eu peço aos senhores deputados agora na discussão para tomar uma posição. Temos a posição do PSD e que é seguida, basicamente, também pelo Bloco de Esquerda, que coloca todos os membros executivos do poder local. Sendo certo que o PSD depois tem lá à frente, chamo já a atenção, nas exceções relativamente aos autarcas, depois tem uma posição diferente. Era preciso clarificar aqui o que é que fica e o que é que não fica para efeitos deste artigo 2º. O CDS tem uma proposta que aparentemente é igual, mas eu pedi à Sra. Deputada Vana Dias da Silva para depois explicar, porque não é bem assim. Quando o CDS fala em órgãos executivos autárquicos, autarquias é só, nos termos da Constituição, câmaras municipais e freguesias. Quando, nas propostas dos outros partidos, se estende, e por isso é que a terminologia poder local, em termos de até da arrumação constitucional, apanha todas as, não apenas as fórmulas autárquicas, como também as comunidades intermunicipais, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas, que são outros estilos de organização do poder local. E, portanto, convém também estabilizarmos o que é que aqui pomos para efeitos disso. E, por último, o CDS, o PS, e bem, chama aqui a atenção, coloca de fora, aparentemente nesta proposta, no que diz respeito ao poder local, tudo o que esteja para baixo de freguesias com menos de 10 mil eleitores e sem regime de permanência. E, portanto, são estas as questões, para efeitos do artigo 2º, que não, umas que já estão adquiridas, e pedia se alguém tem dúvidas relativamente àquelas que eu enunciei como sendo adquiridas, relativamente às outras que eu rapidamente repetiria, a questão dos magistrados, a questão dos órgãos constitucionais, o Governador Civil e o Vice-Governador Civil e esclarecer a questão dos autarcas barra poder local. Esclarecer qual é que é o âmbito subjetivo que relativamente a essa categoria a posição de cada partido, até para indiciarmos aqui qual é que é a maioria, porque depois, sequencialmente, a mesa irá tentando, de acordo com a pronúncia das maiorias, irá tentando fazer uma arrumação daquilo que foi merecendo uma posição maioritária da parte da Comissão. Feito este ponto de situação, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e depois a seguir ao Sr. Deputado José Manuel Paredes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Metodologicamente, eu sugeriria só o seguinte. Eu acho que as maiorias apurar-se nas votações, não hoje. Eu acho que hoje podemos fazer o debate e a discussão. Eu acho que mas é prematuro ainda à mesa procurar fazer interpretações de maiorias quando elas ainda não estão expressas, ou quando seja, em primeiro lugar. E depois, metodologicamente, também podemos adotar este mecanismo de cada um fazer a apresentação e depois fazemos uma segunda ronda, ou podemos, de futuro, fazer logo as duas questões em simultâneo, mas eu acho é que isso seria, eventualmente, também gerador de alguma maior eficácia nos trabalhos. Em relação às várias questões colocadas, e acrescentaria depois uma. Penso que, quanto à questão da qualificação como cargos políticos, eu acho que é isento de dúvidas, seria até inconstitucional. Aliás, eu até acho que a solução que está atualmente na lei é inconstitucional por isso mesmo. Os membros do Tribunal Constitucional, em bom rigor, os juízes do Tribunal Constitucional, obviamente não são titulares de cargos políticos, nem podem sê-lo. Isto é mesmo um defeito de fabrico da lei, e portanto eles têm mesmo que ser colocados num artigo autónomo a dizer que, para efeitos de apresentação, de declaração de rendimentos, são equiparados a, mas nunca podem ser assumidos, como hoje a lei o assume. Aliás, até o professor Jorge Miranda já escreveu a criticar a versão atual da lei em vigor, precisamente por essa razão. Mas tendo em conta, precisamente, que há propostas no sentido de também serem abarcados aqui outros magistrados, o que poderá justificar-se é a autonomização ou de um artigo próprio ou de um número próprio, em que claramente fique identificado aquilo que não são titulares de cargos políticos, porque esta definição e este conceito aqui vem identificado. E até diria que o mesmo poderá até valer em relação ao Provedor de Justiça. Ou seja, não seria prejudicial não classificar o Provedor de Justiça como titular de um cargo político, tendo em conta as características próprias do Provedor de Justiça. É mais uma questão de arrumação. Obviamente não está em causa a sua inserção na lista, mas depois na arrumação sistemática, eventualmente, poder ter um artigo em que estejam todos os equiparados de regime, sem que se defina como cargos políticos, e aí entrariam então o Juízo do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça, e depois, eventualmente, consoante a decisão que venha a ser tomada, os magistrados judiciais e o Ministério Público. Sendo certo que...
Deputado, deixe-me só interromper para lhe fazer uma pergunta. Em vez de um artigo autónomo para a gente avançar, porque não, nomeadamente nesses dois casos, dos magistrados e do Provedor de Justiça, o artigo 2º ser cargos políticos e equiparados, na epígrafe, e pôr-se um número autónomo no final, para evitar haver três artigos sobre âmbito subjetivo.
Sr. Presidente, deixe-me, por favor, concluir até ao final, porque ainda tinha mais coisas para acrescentar ainda antes dessa conclusão. E a razão pela qual acho que se justificaria um artigo autónomo é que, efetivamente, estamos perante circunstâncias que estão à margem, quer do regime ou da categoria, quer também de uma outra coisa. A proposta que o Partido Socialista formula em relação aos magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público, depois na concretização, não é que a declaração seja feita junto da entidade que os centraliza. Ou seja, a opção é, no respeito pela autonomia do Ministério Público e pela independência dos magistrados judiciais, que as declarações sejam feitas junto dos respectivos conselhos. Também um bocadinho procurando obviar a ideia de que haveria aqui uma maciça concentração de declarações e muito exponencialmente aumentando o número de declarações junto da entidade e que, portanto, tendo em conta a existência de dois conselhos específicos para cada um dos casos, não os incluiríamos aqui. Portanto, isso também poderia ser um fator, claro que é trabalho de sistematização final, mas que poderia ser um fator de organização das categorias por números para os quais depois a remissão se pudesse vir a fazer mais facilmente quanto ao local onde teriam que entregar a declaração. Claro está, é uma questão depois de arrumação. Mas ficaríamos mais confortáveis com uma identificação de claramente o que é que são cargos políticos e de uma identificação do que são altos cargos públicos, que quase todos eles, já lá iríamos, mas praticamente é o ponto seguinte, mas quase todos eles são de natureza administrativa ou do setor empresarial e na qual não casam inteiramente, da melhor forma, magistrados e o Tribunal Constitucional. Portanto, uma terceira solução poderia ser relevante. E era essa a ressalva também genérica que queria fazer. Nós, apesar de estarmos aqui a fazer o elenco das entidades, não estamos já a tirar consequências definitivas quanto ao regime exato de declaração. Nomeadamente, a título deste exemplo que dou dos juízes e do Ministério Público, poder não ser junto da entidade, por um lado, E depois, uma questão que tivemos na discussão preliminar, nomeadamente sobre dirigentes da administração local, quando fizemos a primeira ronda de discussões há uns meses atrás, uma hipótese que se contemplava, precisamente para evitar um dos problemas que o deputado António Filipe colocava, que era a criação de uma massa de declarações de tal forma grande que se tornava inescrutinável, era a eventualidade de esta declaração ser feita junto dos registros de interesses, que em cada autarquia muitos dos projetos prevêem que sejam de criação obrigatória. E, portanto, não ter necessariamente, em relação aos diretores municipais, ter que estar concentrada na superentidade, superentidade, com os ditos aspas, portanto, também não, qualquer coisa que se diz hoje é alarmante, não, a entidade, portanto, não colocar necessariamente aí a obrigatoriedade do depósito, mas, obviamente, permitir que elas pudessem aceder, se quisessem, contactando os registros de interesses de cada autarquia, o que já, em parte, resolveria esse problema. Portanto, volto a dizer, esta discussão aqui é de âmbito de aplicação, não tem necessariamente de ser já toda a discussão sobre o regime exato e também não nos impede de revisitar este artigo depois na fase final. Finalmente, ainda em relação ao elenco das matérias que o Sr. Presidente colocava, só duas notas breves, uma quanto aos órgãos constitucionais. Se é certo que concordamos com a retirada desta referência, algo até imprecisa e pouco exata, eu acho que se justificaria fazer um exercício inverso, era verificar quais são os órgãos constitucionais que têm feito a declaração e que se justifica que a façam, e eventualmente colocá-la, no fundo, desdobrar isto e, portanto, identificar quais são os órgãos constitucionais em relação aos quais entendemos consensualmente que ela se justifique. Concordo em absoluto com a ideia de que os membros do Conselho Económico e Social, que são uma pluralidade de representantes extensíssima, não fazer sentido que a entreguem. Já o Presidente do Conselho Económico e Social, não sei se poderá continuar a fazer sentido ou não. E, portanto, aí é um trabalho de casa, eventualmente, adicional na descodificação do mesmo, mas cá está, mas que hoje entrega a declaração. Portanto, também temos que verificar se do universo dos declarantes atuais não se faz ou não uma redução, e verdadeiramente se nos órgãos constitucionais de relevo, e curiosamente temos órgãos que não são órgãos constitucionais porque não vêm expressamente referidos na Constituição, mas que ninguém discute a sua importância e a eventual necessidade da declaração. Veja-se os membros da Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, que não sendo órgãos constitucionais, porque a Constituição não faz expressa referência à Comissão Nacional de Eleições, é um órgão que, costumeiramente e pela sua importância, tem adquirido um estatuto paraconstitucional em que poderia ser justificável esta nota nesta sede. Finalmente, e agora sim concluía, deixava só uma nota que não deixamos de ter de a fazer, que tem a ver, de facto, com os governadores e vice-governadores civis, que, se é certo que desapareceram da lei, não desapareceram do texto constitucional. E, portanto, a dúvida que se mantém é só se... vamos lá ver. Enquanto lá estiver, lá efetivamente estão. Portanto, é verdade, por outro lado, é só uma nota. É verdade, por outro lado, também não estamos aqui a prever os órgãos de governo das regiões administrativas, que também estão previstas no texto constitucional, sem estarem concretizadas. Mas o que é certo é que não estão concretizadas e os governadores civis subsistem enquanto não forem criadas as outras. Portanto, das duas, uma era matéria ainda a ponderar. E faltei à verdade, porque ainda tinha mais uma coisa para dizer, agora sim, esta substância, quanto às duas questões que mais dúvida eventualmente podem colocar. Tem a ver com os eleitos locais, ou o universo de eleitos locais e outros titulares de poder local, que também é uma expressão que não é melhor, porque também não é cirúrgica. Eu acho que mais vale fazer um elenco claro do que é que pretendemos para não deixar dúvidas. Portanto, aqui a nossa perspectiva tem sido sempre a de que as situações de permanência devem todas elas ser objeto de declaração e, portanto, o fator unificador pode ser isso, a existência de regime de permanência. Sendo certo que nos órgãos executivos das autarquias municipais já todos os membros têm a obrigação declarativa, portanto, da nossa perspectiva, trata-se de uma combinação destes dois elementos. E, portanto, o elemento sendo o exercício de funções em regime de permanência. A estes acrescerá o quê? As áreas metropolitanas, evidentemente, as comunidades intermunicipais, mais uma vez, quem exerce funções deliberativas e executivas que se traduzam na prática de atos jurídicos. Finalmente, a proposta que o CDS apresenta em relação aos membros dos gabinetes parece-nos ser correr o risco de facto de ser hiper expansiva a nível de obrigações declarativas, parece-nos mais equilibrada a posição que o PSD apresenta de, por exemplo, serem os chefes de gabinetes respectivos, uma vez que há um critério diferenciador, que é a possibilidade da prática de atos por delegação, que a lei, regra geral, admite que os chefes de gabinete possam praticar, e no limite o chefe de gabinete e o seu substituto legal, no limite dos limites, mas que eventualmente para os restantes membros do gabinete pode o regime que atualmente... É por artigo 1º? Peço desculpa. É por antecipação, peço desculpa. Tenho toda a razão.
Bom, eu, para a gente ir estabelecendo, eu percebo que os seus deputados, e não darei a palavra a todos, mas para a gente ir consolidando matérias. Portanto,
Presidente, só tenho uma dúvida sobre o que disse o Sr. Deputado. Posso fazer a palavra?
Há um pedido de esclarecimento, sim, com certeza. Senhora Deputada. Mas se é um pedido de esclarecimento, se for para rebater, não.
Senhor Presidente, é que a minha dúvida é básica, seguramente, eu até sou suplente desta comissão, não tenho acompanhado os trabalhos com grande detalhe, mas aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves propôs agora, que se faça relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional num artigo autónomo, não é já aquilo que o Partido Socialista propõe no número 4 do mesmo artigo? Portanto, não precisamos de um artigo autónomo. Basta-vos aquilo que já propuseram, que é um número diferente dentro do artigo que já existe.
Senhora Deputada, a arrumação a gente vê no fim. A única questão que eu acho que aqui é pertinente, e agradeço ter voltado ao assunto, é temos que definir se a referência aos magistrados, entrando na lei, se ela entra acoplada aos cargos políticos ou aos altos cargos públicos ou, uma terceira via, autonomamente. Portanto, isso é que eu agradecia que todos pronunciassem. O Partido Socialista já deu a sua opinião e agradecia que os outros também dessem a opinião sobre isso. Agradecia também que dessem a opinião sobre a questão dos órgãos constitucionais e, sobre, já agora para esclarecer, para não entrarmos em dúvidas, a terminologia poder local abarca as potenciais regiões administrativas, se elas vierem a ser constituídas, porque estão dentro do mesmo título na Constituição da República, estão no poder local. Estão no poder local. Não são autarquias, mas são do poder local. Não, não é isso que eu ia dizer. Utilizando a terminologia poder local, elas estão lá dentro. Ponto. Portanto, não, o problema não se coloca. Porque estão dentro do capítulo constitucional, ou do título constitucional do poder local, que tem por título poder local. E depois está por capítulos e estão lá as autarquias, as regiões administrativas, as comissões de moradores, organizações de moradores, está lá isso tudo. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três observações muito breves, justamente para ir ao encontro daquilo que nos solicitou. Em primeiro lugar, onde deve figurar a referência aos juízes do Tribunal Constitucional. A nossa opinião é de que, sendo o Tribunal Constitucional um órgão jurisdicional, só faz sentido, do nosso ponto de vista, que a sua menção seja feita no artigo 3º e não no artigo 2º, indo ao encontro, aliás, de propostas que vão nesse sentido. Não obstante, a composição mista do Tribunal Constitucional é sabido, enfim, não vale a pena ir a esse ponto. Achamos que a natureza do órgão em si mesmo faz com que esta inserção sistemática se deva registrar no artigo 3º, altos cargos públicos, e não no artigo 2º, cargos políticos. Em segundo lugar, ainda dentro deste primeiro ponto, a referência aos governos civis, por mais que o argumento do deputado Pedro Delgado Alves seja formalmente correto, enfim, não creio que faça nenhum sentido, com toda a franqueza, e, portanto, não deve figurar num diploma que saia deste trabalho que estamos a fazer. Segundo lugar, relativamente à questão das autarquias, o que consta do anteprojeto é uma referência específica no artigo número 1, a linha N, ao Presidente e Vereador da Câmara Municipal. Portanto, a nossa proposta é uma proposta que percebemos que tem um alcance bastante mais amplo, evidentemente, mas não deixamos de ser sensíveis às observações que são feitas no sentido de não alargar de maneira demasiada este elenco. E nessa perspectiva, a nossa proposta, digamos, ajustar-se-ia à definição que é feita na proposta do Partido Socialista, a saber, de órgãos executivos das freguesias com mais de 10 mil eleitores, em regime de permanência, portanto, o que permitiria encurtar significativamente aquilo que poderia ser um elenco demasiadamente amplo. Finalmente, há uma observação que queria fazer e que é a seguinte. O Sr. Presidente disse, e eu percebo que bem, que há consenso relativamente à inclusão na linha I dos membros de órgãos do governo próprio das regiões autónomas. Estamos de acordo com essa inclusão, mas notamos que na proposta do PSD essa linha I foi suprimida. E, portanto, poderá ter sido por lapso, poderá ter sido, enfim, por outra razão qualquer, mas do nosso ponto de vista é evidente que os órgãos de governo próprio das regiões autónomas devem estar incluídos na referência do artigo 2º. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
A questão tinha-me escapado até o momento que o Sr. Deputado agora a coloca, mas efetivamente há uma reserva de estatuto prevista no número 7 do artigo 229 por revisão constitucional, em que, a título pessoal, já tive a opinião de dar nota que não foi grande revisão, não foi grande ponto, na medida em que, de facto, permite criar um regime desequilibrado entre os titulares dos cargos das regiões autónomas e os da República. Mas o que é facto é que a reserva de estatuto existe. Se o representante da República pode ser incluído, no caso dos representantes, nem será tanto o caso. O que nos levanta aqui uma questão que pode ser resolvida por outra via. É claro que hoje todos os titulares dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas estão abrangidos por estas obrigações declarativas, na medida em que a lei da Assembleia, quando aprovada, foi anterior à nova reserva de estatuto e, portanto, foi validamente aprovada. Agora, corremos o risco de, se fizermos uma revogação integral desta legislação, de deixarmos de os vincular a esta obrigação de entrega da declaração, o que penso que ninguém pretende. E, portanto, pode-se equacionar uma solução alternativa que seja a da não revogação da norma, para manter essa vigência. No entanto, integrá-la numa lei nova, não podemos nunca integrar os órgãos de governo próprio das regiões autónomas, uma vez que há uma reserva de estatuto e, portanto, já temos tido esta discussão no passado e, portanto, ela é problemática.
Só para esclarecer este ponto, eu agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tenho dúvidas, isso é uma discussão que a doutrina tem muitas vezes, quer dizer, estando já na ordem jurídica, não é ferida a iniciativa propulsiva, a reserva de iniciativa propulsiva que a Constituição determina. Se fosse, de facto, uma inovação, sem dúvida nenhuma, que era inconstitucional. Não sendo uma inovação, sendo uma rearrumação na ordem jurídica de uma obrigação que já está previamente definida, tenho as maiores dúvidas que viesse a ser declarada inconstitucional. Mas, ainda assim, com toda a franqueza, acho que é um assunto que não deixaremos de ponderar. Como sabem, relativamente a estas matérias, quando estabilizarmos um documento, vamos ter que ouvir a ANAF, a Associação Nacional de Municípios e seguramente também as regiões autónomas, e portanto, enfim, não. Aqui, relembro aos senhores deputados, nesta fase estamos indiciariamente a estabilizar conteúdos. E portanto, penso que aquilo que é pacífico entre nós todos, e foi nesse sentido que eu há bocadinho dei por adquirido, é que todos nós achamos que os membros dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas devem estar sujeitos a uma obrigação declarativa. Claro. Se depois houver qualquer technicality que nos obrigue a fazer assim ou assado, de acordo, mas para esta fase... O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves ainda,
sobre isto, eu deixava a necessidade de fazermos de facto uma reflexão sobre este tópico por uma razão. É porque não estamos apenas a dizer que estamos a manter o regime anterior. Porque, de facto, se nós depois alteramos o regime, mesmo que estejamos a deixar identificado... Sr. Presidente, mas o fruto dos trabalhos desta Comissão passa, entre outras coisas, há de ser. E o facto de vir a ser a fusão das obrigações declarativas e dos atos legislativos e criar quadros jurídicos diferentes que se aplicam a estes titulares... Não é uma mera questão de alterarmos apenas o ato legislativo em que está feita uma lista em que eles lá estão. O regime substantivo que lhes será aplicável será diferente porque nós estamos com a intenção de alterar esse regime substantivo. Sim. Portanto, eu estou a deixar só a nota, temos que refletir sobre o assunto. E, portanto, temos que os ouvir seguramente. E depois, isto é matéria ainda para mais de reserva de estatuto, que lá está. Idealmente, no mundo ideal, mas na minha humilde cabeça, não é isso. Eu acho que a norma de reserva de estatuto é que não deveria lá estar, eventualmente, porque isto, de facto, cria uma desarmonia entre regimes jurídicos aplicáveis a órgãos de soberania e aos órgãos das regiões. Mas ela lá está. E a única forma de o resolver é, no limite, não subsistindo a reserva de estatuto, se porventura os estatutos, cada um deles, remetesse para a legislação da República, o que também não é algo que esteja ao nosso alcance realizar. Mas temos que, de facto, deixar esta reflexão para o futuro.
Sr. Deputado José Manuel Pereira, entretanto, tinha acabado já na sua...
A síntese que o Sr. Presidente fez é aquela que nos deixa muito confortáveis, porque realmente é isso mesmo, ou seja, há aqui um claro entendimento de que não podemos deixar de incluir estes titulares de cargos políticos nas obrigações declarativas, utilizando a sua expressão sobre as tecnicidades, havemos de voltar a elas, para que realmente esse entendimento comum seja, efetivamente, letra de lei.
Sim, senhor, obrigado. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gosto de questões objetivas e às vezes metem-se aqui todas ao mesmo tempo. Nós só estamos a pronunciar-nos sobre o artigo 2º e eu já ouvi aqui matérias que estão no artigo 3º, que depois também queria falar sobre as. Mas do artigo 2º, o que o Sr. Presidente pediu é que, quanto aos cargos constitucionais, eu acho que para nós devem ser os que já entregavam, continuarem a entregar, nem que se tenham que discriminar. Senão também temos aqui um excesso de matéria sobre isso. Os juízes também acho que devem pertencer, os do Tribunal Constitucional, aos altos cargos públicos, mas isso também vai depender do que discutirmos no artigo 3º, se vamos ou não vamos alargar esse número também aos outros magistrados, e então aí vamos discutir esta matéria. Mas como primeira questão formal posta aqui, acho que devem pertencer aos altos cargos públicos e não aos cargos políticos. O Governador e o Vice-Governador Civil, eu acho que deve sair perfeitamente daqui, porque já cá não estão, se vão ser implantados no futuro ou não, também estão aqui coisas que já deixaram de existir e, portanto, também continuam aí. Isso não é relevante, acho que devem sair deste artigo. Agora, a questão central e de fundo onde nós estamos aqui na discussão, e penso que todos temos ideias que vão praticamente levar ao mesmo, mas temos posições diferentes e temos que as acertar, que é onde está Presidente e Vereador das Câmaras Municipais. Nós estamos aqui a transformar em termos do PSD de membros do poder, executivos do poder local. E a questão que nós queremos dizer aqui com toda a franqueza é o seguinte, e abrimos esta discussão propositadamente, sem ter aqui uma posição que seja rígida, isto é, esta posição do PSD pode ser consensualizada nesta comissão, até porque o que está em causa por todos os partidos é o mesmo, praticamente, que é incluir aqui também o poder local, aquele que se justifica ter aqui também obrigações declarativas. Este é o nosso objetivo de todos. Nós quisemos, em primeiro lugar, pôr em geral, porque era o princípio da transparência total, é que todos os membros executivos do poder local deviam entregar a declaração. Pôs-se a questão, e bem, só que a questão não deve servir só para um lado, que isto vai aumentar milhares de processos, ou dezenas de milhares de processos, e que vai traduzir-se na prática no não exercício daquilo que nós queremos, que é a fiscalização das obrigações declarativas. Mas então o argumento tem que servir para tudo. Não pode servir só para alguma coisa que nos interessa a cada partido político. Tem que também servir para os cargos de primeiro e segundo grau e os milhares que vai acrescentar, e até num exemplo aqui dado pelo Pedro Delgado Alves, na questão dos juízes ou não, a entrega em associações próprias. Porque a questão é esta. E todos temos que ter, e o PSD é de princípio nesta matéria, que é a quantidade de cargos tem que ser analisada na sua globalidade também. E, portanto, o princípio que vamos aplicar aqui e que nós estamos disponíveis para aplicar em termos do regime dos executivos locais, e eu acho que não é só o número que deve limitar, e vou dizer porquê, os 10 mil podia ser um bom número teoricamente, mas quem conhece a realidade autárquica sabe que há permanência em juntas de freguesia com mais de 1000 eleitores. E, portanto, esta questão, 1.500 eleitores têm em regime de permanência. Eu tenho duas no meu concelho que têm regime de uma de meio tempo, outra de tempo inteiro. Portanto, a questão ou fica o Presidente e o Vereador, como está aqui, e acrescentando agora também as entidades que foram criadas de novo, sim senhor, em termos de poder executivo, e podemos arranjar aqui um entendimento, o mínimo denominador comum entre todos, porque é isto que nos interessa a todos, é eles apresentar as declarações e deixarmos o princípio geral em nome de que, como eu costumo dizer, que é, às vezes não se morre do mal, mas morre-se da cura. Isto é, são tantos que depois não há possibilidades de controlar. E, portanto, acho que isto, nós somos sensíveis a isto. Agora, que seja com um argumento que permita, os 10 mil permite, se juntarmos a permanência, quer dizer, uns são fiscais, uns são, têm obrigação e outros também estão em permanência e não têm. Portanto, isto é uma questão que deve ser analisada por todos. A segunda questão também...
Sr. Deputado, desculpe só interromper para precisar. Portanto, aparentemente o que o Sr. Deputado está a dizer é que haveria flexibilidade da parte do PSD para, no que diz respeito ao poder local, incluir necessariamente todos os órgãos executivos em regime de permanência e excluir apenas os que não tenham regime de permanência e sejam de executivos de freguesias com menos de 10 mil eleitores. Isso, seria basicamente isso. Sendo flexível, se é 10 mil, se é 8 mil, se é 12 mil.
Para mim essa seria a melhor solução dentro das questões aqui levantadas. Se houver outra redação que defenda melhor os interesses, tudo bem. O interesse aqui é, em nome do não alargamento para a não fiscalização, também não vamos é deixar de fora situações iguais, que estejam em regime de permanência e que não possam ser, que não tenham obrigação declarativa. Portanto, essa era a questão formal. Eu não vou pronunciar-me sobre os juízes já, conforme foi aqui, e sobre o primeiro e segundo grau dos dirigentes, porque estão no artigo 3º a seguir, portanto deixo para essa altura.
Se é um pedido de esclarecimento, que é porque tenho a inscrição do CDE.
Era também... O pedido de esclarecimento era só o seguinte, ou seja, nós também, na reflexão que fizemos antes, na fase da primeira discussão destas matérias, a realidade autárquica é aquela que sempre surgia como aquela que potencialmente pode inflacionar muito substancialmente as obrigações declarativas, tornando difícil a operacionalidade, como dizia o Sr. Deputado António Filipe, com alguma razão há pouco. E, também neste contexto, é verdade que aqui estamos só a definir o âmbito e a fazer pouco mais, mas pode ficar a pista para mais à frente, na discussão dos registros de interesses obrigatórios que passam a existir nas autarquias, mais uma vez aí ponderar um leque mais abrangente que permita uma fiscalização local, eventualmente desonerando, não é desonerando de uma obrigação, porque essa teria sempre que ter lugar, não obrigaria, era a criar essa obrigação numa estrutura em que sobrecarregaria. Isto é, coisas como todos os eleitos locais, e aí diria mesmo todos os eleitos locais terem que entregar um registro de interesses localmente, ou seja, os próprios membros de uma Assembleia Municipal que tomam deliberações particularmente relevantes sobre matéria urbanística ou sobre endividamento dos municípios, os dirigentes municipais e, eventualmente, os membros de outros órgãos, nomeadamente aqui os presidentes de junta, que ainda para mais são membros por inerência das Assembleias Municipais, até fazia a quadratura do círculo e garantia que todos faziam uma obrigação declarativa. Não era necessariamente concentrada na entidade que todas fiscaliza. Mas era uma questão depois de permitir que esta entidade pudesse requerer e solicitar, quando notificada, informação a estas outras. Deixo só esta nota, não é para agora, mas pode eventualmente ajudar a desbloquear a questão da quantidade, que não é despiciente. A experiência na Roménia da entidade para a integridade, que é uma solução romena, o grau de obrigações declarativas cifrava-se quase num número superior a 1 milhão de declarações todos somados. E, portanto, claramente tornando a entidade, naquele caso, inoperacional.
Não foi propriamente um pedido de esclarecimento, portanto eu avanço para... Eu avanço para o deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria... dizer aqui alguns comentários na sequência das intervenções que me antecederam e que, evidentemente, procurarei também responder a algumas das questões que o Sr. Presidente deixou. Se me esquecer de alguma, peço que me relembre. A iniciativa do CDS em relação a este artigo, no fundo estamos a definir o âmbito subjetivo da aplicação desta lei, que tem a ver com regras de transparência. Centra-se fundamentalmente, quando falamos da questão do artigo 2º, em dois ângulos. A questão dos órgãos autárquicos e, questionado o CDS em relação às CIMES e às áreas metropolitanas, a razão pela qual escolhemos a designação que escolhemos é que a maioria dos componentes das CIMES, nomeadamente os presidentes de Câmara, naquilo que é o órgão executivo, e na Junta Metropolitana já prestam essa mesma declaração enquanto Presidente de Câmara, e, portanto, mas não nos choca que fique especificado até... exatamente, não nos choca que fiquem abrangidos os diretores executivos, sendo que, no nosso entendimento, poderiam ser como diretores de primeiro grau e, portanto, como tenham essas funções, consideramos... O que eu quero dizer é o seguinte, que é... Em relação àquilo que é o âmbito subjetivo, efetivo, a quem se pretende, eu acho que não há uma divergência quanto a incluir as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais, os órgãos executivos dessas entidades, nesta legislação. A opção legislativa pode não ter sido a mesma, porque considerámos que o diretor executivo seria diretor de primeiro grau e, portanto, estaria abrangido como alto cargo público e os autarcas que integram a CIMES. Já lá estão e, portanto, estariam como cargos políticos. Mas a questão é se enquadrará por exemplo, o diretor executivo como cargo político ou como alto cargo público. Essa é uma questão que é relevante, no nosso entendimento faria sentido como alto cargo público e por isso a opção em termos legislativa que pretendemos foi esta, sendo que eu aquilo que deteto é um grau de consenso bastante alargado relativamente a esta questão das CIMES e das áreas metropolitanas. Depois, outra matéria que é proposta pelo CDS e que vi que
mas, motivou... Mas, para sistematizarmos, sim, antes de sair do poder local, sim, refira-se à questão da parte de baixo.
Eu queria voltar ao poder local a seguir, porque estava agora a falar naquilo que eram as iniciativas do CDS, para se explicar e reiterar, no fundo, as explicações que foram dadas pela minha colega Maria Luísa Silva, e depois ir aos pontos, esperando não me esquecer de nenhum, nomeadamente em relação aos autarcas. Depois, outra matéria que é a iniciativa do CDS, que são, no fundo, os membros do gabinete, com exclusão daquilo que é o pessoal de técnico administrativo e auxiliar. Eu confesso que, para o CDS, esta é uma questão que tem uma particular relevância. E, aliás, não podemos deixar de estranhar algumas das objeções que foram levantadas, designadamente até pelo próprio Partido Socialista, porque quem indica, em relação a consultores do governo, um determinado conjunto de exigências é o Partido Socialista. Eu não percebo porque é que depois não quer ir até ao fim desses impedimentos, que é perceber que...
Desculpe interromper, mas isso é no artigo 3º, não é? No artigo 2º. Eu pedia que a gente não começasse a antecipar discussões, porque senão não saímos daqui.
Então estamos a falar do artigo
2º, os cargos políticos, e isso, certo, não está lá.
Mas no nosso caso, nós fizemos na nossa alteração, estava no mesmo artigo. Mas...
Não, o CDS fez isto
no número 4.
Foi por alta.
Eu sei.
No anteprojeto, o artigo 2º é cargos políticos. E, portanto, senhor, como eu referi na metodologia inicial, vamos ver artigo por referência ao anteprojeto. Portanto, a ver conteúdos.
Ó, senhor Presidente, eu sei, mas de qualquer das formas foi feito um comentário sobre isso. E, portanto, eu estou a responder a esse mesmo comentário, porque...
Mas eu peço que o deputado presente tem nesse debate, porque eu sei que o PSD tem posições sobre isso, mas os outros deputados já sabem, não se referiu a elas agora, para se referir no artigo
6º. Sr. Presidente, então, da próxima vez que for feita uma objeção em relação a esta iniciativa do CDS... Ok, pronto. Muito bem. Pronto. Voltando então à questão... em causa deste âmbito que estamos a discutir neste momento, e voltando então àquilo que são as autarquias locais, eu confesso que há aqui um argumento que considero perigoso e que não podemos antecipá-lo sob pena de corrermos o risco de não irmos àquilo que consideramos fundamental e que são questões de princípio e que por isso mesmo devem, no nosso entendimento, ser merecedoras de estarem abrangidas no âmbito da lei. Se o argumento for o de que não podemos alargar o âmbito dos cargos que têm que entregar esta declaração, porque depois não há capacidade de fiscalização dessas mesmas declarações, eu diria que então deveríamos ter eliminado a obrigatoriedade de declarações para quase todos os cargos políticos, porque a fiscalização... sabemos que tem sido muito deficiente ao longo dos últimos anos. E, portanto, esse argumento eu acho que tem que ser utilizado com cuidado, até porque devemos ter a noção de que como se irá fazer essa fiscalização ainda não está decidido, não sabemos que meios é que irão ou não existir e a necessidade desses mesmos meios tem que ser avaliada face às opções políticas que nós tomamos em relação ao âmbito que neste momento é o que está efetivamente em discussão. Em relação às autarquias locais, e entrando em si nesse tema que o Sr. Presidente como tinha pedido, quando nós falamos nos órgãos executivos das autarquias locais, aquilo que nós consideramos como sendo uma exigência da atual expectativa que existe em relação às questões de transparências dos titulares de cargos políticos, é a de que todos os titulares de cargos nos executivos municipais já estão neste momento obrigados, e portanto, quer sejam vereadores da oposição, portanto, vereadores sem tempo, sem as de presença, quer sejam vereadores a meio tempo, quer sejam vereadores a tempo inteiro e o Presidente de Câmara, neste momento já têm que fazer a declaração para o Tribunal Constitucional e, portanto, retirar os vereadores da oposição, ou os vereadores a meio tempo, ou seja, os vereadores que não estão... Não, mas estou eu a situar a discussão, porque em determinada altura... Aquilo que se estava aqui a debater era se deveria introduzir a palavra permanência, estando em permanência ou não estando em permanência, mas eu estou só a situar a questão. E, portanto, não fará para nós sentido retirar qualquer um daqueles que já têm neste momento que fazer a declaração. E em relação às freguesias, há uma exigência de transparência que eu percebo que às vezes pode ser difícil de entender. Quando se olha para a dimensão das coisas... mas que, no nosso entender, a exigência de transparência é transversal em toda a sociedade. Aquilo que para nós pode parecer um pequeno problema, porque é de uma microfreguesia num determinado concelho, para aquele concelho, aquela freguesia e o problema daquela freguesia em matéria de transparência pode ser muito importante. E, portanto, no nosso entendimento, quando fizemos a proposta em relação às freguesias, era de abranger todas as freguesias, todas as juntas de freguesia, aliás, portanto, todos aqueles que têm funções executivas. Admitirmos um critério de freguesias com menos de 10 mil eleitores deixam de apresentar essa mesma declaração, significa excluir grande parte das freguesias em zonas do país em que as freguesias, todas elas, têm menos de 10 mil eleitores. E há concelhos neste país que não têm provavelmente uma única freguesia com mais de 10 mil eleitores. E, portanto, depois, dentro do mesmo concelho, haver presidentes de junta que têm que fazer declaração e presidentes de junta que não têm que fazer declaração, por sua vez, introduz um elemento discriminatório difícil de explicar com base na dimensão daquela freguesia. Ou seja, uma freguesia que tem, que é a sede, imagine a sede do município, tem 10.500 eleitores. Outra freguesia ao lado... ou até a segunda freguesia desse mesmo concelho tem 7.500 ou 8.000 eleitores, a segunda freguesia não é menos importante e menos relevante politicamente, nem as exigências em relação à transparência são menos exigentes pela sua dimensão. E olhar para aquilo que é o problema da transparência, peço desculpa por dizê-lo, a partir daquilo que é o padrão de Lisboa, em que temos freguesias enormes, é... esquecer aquilo que é a realidade sociológica do país e a dimensão das freguesias no resto do país. Depois, em relação àquilo que é o regime de permanência ou não, eu confesso que não tenho aí uma posição definitiva, mas há uma certeza que eu tenho, que é, em qualquer caso, independentemente da dimensão, eu acho que os presidentes de junta de freguesia devem sempre fazer esta declaração. Sempre, sem exceção. Independentemente do tamanho da freguesia. Até porque sabemos que é claramente no país onde estas questões estão personalizadas e onde a eleição é mais personalizada e onde a exigência de transparência também tem que existir. E é aquilo que era importante para nós frisar nesta altura do debate. Acho que é possível construir um consenso, mas que não passe pela exclusão de freguesias abaixo de um determinado número de eleitores, porque dá a ideia de que há freguesias de primeira e freguesias de segunda em matéria de transparência. Acho que é possível, eventualmente, ponderar outro requisito. O requisito não pode ser o da permanência tucu, só por si não nos parece que seja suficiente, porque consideramos que mesmo que o Presidente de Junta não esteja em permanência, que em qualquer circunstância o Presidente de Junta deve sempre fazer essa mesma declaração. Depois, uma das questões mais que foi abordada pelo Partido Socialista, já agora só para resolver a questão, obviamente o CDS propôs que os governadores civis e os vice-governadores deixassem, enfim, de constar do elenco, seria com satisfação que isso ficaria consagrado, porque acho que realmente não faz sentido. Em relação aos magistrados, eu acho que nós temos aqui um pouco que definir também como é que é, qual é que é a terminologia que vamos seguir. Não é aqui também, então já ouviu o deputado José Silvano a querer adiar esse ponto.
Já agora,
Mas já agora, que foi, mas essa foi efetivamente uma das questões feitas pelo Sr. Presidente sobre qual é o sistema que queremos utilizar em termos de designação. Se nós considerarmos aquilo que é o conteúdo das obrigações que são colocadas em relação aos diferentes titulares de cargos políticos, de cargos públicos e equiparados, eu penso que pode haver alguma conveniência em se estabilizar, quer o âmbito, e eu não tenho certezas ainda quanto à questão do âmbito relativamente aos magistrados, se devem ficar consagrados, e não tenho a certeza se ficou aqui estabelecido até onde é que nós queremos ir na questão dos magistrados nesta lei. Em relação àquilo que é a atual organização em matéria naquilo que é a definição do âmbito subjetivo de titulares de cargos políticos e equiparados, altos cargos públicos e equiparados, pode-se procurar encontrar uma outra formulação que procura arrumar. Para mim, o fundamental é que fique claro quais são as obrigações que cada uma destas categorias irá ter. Porque é óbvio que os equiparados aos cargos políticos, imaginemos os secretários-gerais dos partidos, os responsáveis executivos dos partidos, onde também há matéria para ser alterada, têm um determinado conteúdo, ou o candidato a Presidente da República, para simplificar e para se perceber aquilo onde eu quero chegar. Um candidato à Presidência da República tem a obrigação de fazer essa declaração. A declaração tem um outro conteúdo da lei que não lhe é aplicável e, por isso, é considerado equiparado a cargo político e não é nem cargo público, nem...
Mas isso não releva agora para este artigo aqui.
Não, releva...
Isso é depois relativamente à organização da declaração e dos campos.
Não, releva para sabermos...
Eu penso que concluí...
Vou procurar acelerar. Releva para saber se aquilo que nós queremos neste artigo é definir aquilo que são os cargos políticos ou aquilo que são, no fundo, a epígrafe do artigo, para saber se temos necessidade ou não de desdobrar noutros ou não. E eu aí não sei se é necessário fazer esse desdobramento se mudarmos a epígrafe de forma a simplificar aquilo que é a organização e, portanto, não me choca que quando se falou noutra possibilidade da epígrafe, que isso resolva a objeção que foi colocada relativamente a serem considerados cargos políticos, por exemplo, os juízes do Tribunal Constitucional. Não vou
continuar. Obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento para si, do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Perguntava só e deixava só à consideração duas questões. O Sr. Deputado coloca bem a questão da permanência ou não, mas sublinhava uma questão. Quando avaliarmos esta matéria nas freguesias, que quem está em permanência pode não ser necessariamente o Presidente da Junta de Freguesia, pelo que, podendo acompanhar a ideia de que os Presidentes de Junta de Freguesia possam ter todos de declarar eventualmente, se fosse um cenário desligando da questão da permanência, não é despiciando haver outro eleito que está esse sim em regime de permanência e, portanto, esse fator dever ser colocado na equação também. Ou seja, até não desonerando um, eventualmente ponderando o outro. Mas já agora, e, portanto, este é o primeiro pedido de esclarecimento, mas já agora com uma nota adicional. Há 3.091 freguesias e, portanto, tenhamos isto em conta depois na contabilização e na forma e no impacto da coisa. Agora, mas a minha segunda pergunta, e esta sim é que era o pedido de esclarecimento, porque me parece não ser ainda consensual no CDS, ou seja, parece que o CDS, da nota que deu, é... Parece-lhe que um presidente de junta de freguesia de 200, 300 eleitores, que ainda há algumas quantas, deva fazer a declaração. Para um juiz da relação, tem algumas dúvidas. Estou a interpretar mal ou...
Sr. Deputado António Carlos, não tem.
Eu responderei, Sr. Presidente. Não é isso. A questão tem a ver com até onde é que nós pretendemos ir. Porque aquilo que nós definimos, quando até se criou essa comissão eventual, essencialmente estava-se a falar dos cargos políticos. Certo? E, portanto, não nos choca, atenção, não nos choca, mas é algo que tem que ser assumido e que tem que ser explicado, nomeadamente, quando temos a entrar, Sr. Deputado, eu vou procurar não fazer o diálogo, é só por uma razão, Sr. Deputado, porque acabou de entrar uma proposta do Governo na semana passada, que foi anunciada, relativamente aos estatutos dos magistrados judiciais. E a nossa questão aqui é como é que se compatibiliza aquilo que é a iniciativa legislativa do Governo com aquilo que é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Percebe? Em relação à obra... Não, estou só a manifestar aquilo que não foi uma objeção, Sr. Deputado, não foi uma objeção. Foi a necessidade de se clarificar até onde é que nós queremos ir, até como é que se compatibiliza depois, e nós sabemos que esse é um trabalho complicado com os diferentes estatutos, de modo a que não fique dúvidas nem que depois haja marcha atrás. Ok?
Não entremos nessa discussão, que isso é. Sr. Deputado António Filipe.
Tomar algumas coisas e pronunciar sobre questões que foram aqui suscitadas. Eu creio que propostas de reduzir o elenco não há. Não é? Portanto, o elenco está estabilizado. Embora eu concordo...
Esclarecendo, Sr. Deputado, há duas propostas de reduzir o elenco que fizeram o seu caminho. Não sei se vão ter maioria, que é retirar os governadores civis.
É isso que eu vou...
E é, no mínimo, reduzir os órgãos constitucionais àqueles que já entregam atualmente.
Certo.
Isso é um apuramento que os serviços...
Pois, e por isso é que eu estou a dizer que não há redução. Ou seja, porque se tirarmos os governadores civis, estamos a tirar o que já não está. E se fizermos o apuramento dos que declaram, deixamos os que declaram e tiramos os que não declaram. Portanto, mas queria dizer, relativamente, começando para essa segunda questão, creio que é um trabalho útil, o que o Sr. Deputado Pedro Alves propôs. Ou seja, e não custa muito a fazer, dar uma breve volta pela Constituição, ver quais são os órgãos constitucionais que lá estão para não nos esquecermos de nenhum e vermos quais são os que se justificam, quais são aqueles que já não declaram e, portanto, que não vamos exigir que o façam e, portanto, podemos, com vantagem, eliminar esta redundância da referência genérica aos órgãos constitucionais, concretizando quais são os órgãos constitucionais. Quanto a isso, problema nenhum. Em relação ao governo civil, pelo amor de Deus, quer dizer, nós faz pouco sentido com cargos que foram extintos por lei, eu sei que eles continuam na Constituição, mas também não nos passou pela cabeça, quando metemos aqui o Presidente e Vereador de Câmara Municipal, meter aqui, que já cá estão, meter aqui os titulares dos órgãos das leis administrativas, porque nós sabemos que eles não existem. E, portanto, se adotar uma formulação genérica para autarquias locais, é evidente que se fossem criadas as leis administrativas ficavam abrangidos. Não é? Mas isso é outra coisa. Agora, nós sabemos que este órgão foi extinto por lei e mantê-lo cá, porque ainda há uma referência constitucional, ainda que em disposição transitória, faz pouco sentido. Ou seja, eu acho que nós devemos legislar tendo em conta a realidade da vida e não outras realidades. E, portanto, é que faz sentido tirar daqui o governador civil e o vice-governador. Eu, em relação aos juízes do Tribunal Constitucional, creio que o que faz sentido é haver uma referência individualizada, como, aliás, na proposta do PS está. Ou seja, creio que não devíamos diluir os juízes, dizer-se, fazer uma referência genérica aos juízes e aos magistrados judiciais, aos magistrados do Ministério Público, para incluir aí os juízes do Tribunal Constitucional, que é que isso não seria bom, seria de certa forma... Exato. Aliás, como proposta do PS tem, não é? Juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, para não dar ideia que há aqui alguma desgraduação e também por ter em conta que há juízes do Tribunal Constitucional que não são magistrados de carreira, alguns são e outros não, e poderia haver aqui alguma confusão e pedir alguém a interpretar no sentido que isto só abrangeria aos magistrados de carreira e escolheria aos outros. Portanto, creio que a referência individualizada faz a referência individualizada de facto faz sentido. E, portanto, quanto a isto, creio que as questões que estavam eram estas, não é?
Mas, Sr. Deputado, já agora, a inserção dos juízes do Tribunal Constitucional, magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, agora foi não incorrer na... deve ser, do seu ponto de vista, deve ser nos cargos políticos, nos altos cargos públicos, equiparar, autonomizar ou pôr equiparado a cargo político?
Eu acho
sensibilidade.
Não choca...
Porque isso depois é importante para a elaboração do guião de votação.
Não me choca que sejam equiparados, porque é para os efeitos da presente lei, ou seja... logo no número 1, quando se diz que é para os efeitos da presente lei, já faz alguma ressalva, mas depois tem o número 2 que equipara. Eu acho que que não era mau que aqueles que estão nos cargos políticos pudessem estar nos equiparados e não transitar para os cargos públicos, para não dar aqui nenhuma ideia de que estamos a... Eu acho que a questão não é... Eu não creio que a questão tenha excessiva relevância. Ou seja, na medida em que existe esta ressalva logo à partida para os efeitos da presente lei... Ou seja, para efeitos... Então falemos só dois de cada vez. Agora três de cada vez já é mais difícil. Portanto, eu creio que... Eu não atribuo especial relevância a essa questão, desde que constem, porque para os efeitos da presente lei... é para efeitos exclusivamente de obrigações declarativas e não tem qualquer outro efeito. Bom, mas não me choca que se encontre aqui uma arrumação que não choque ninguém, ou seja, não venham depois os titulares de algum cargo dizer que desceram de visão, ou que foram desgraduados ou desconsiderados, porque estavam no artigo 2º e passaram para o 3º. Quer dizer, eu acho que não vale a pena estar a ferir suscetibilidades. Agora, há uma questão sobre as regiões autónomas que eu não pronunciei e gostaria de me pronunciar. Eu não vejo que haja aqui o problema, sinceramente, que o Sr. Deputado Pedro Aguado Alves coloca. Porquê? Porque, de facto, estas obrigações declarativas já constam da lei e já houve revisões dos estatutos político-administrativos sem que essa questão fosse alterada. Ou seja, não foi contestado, nunca ninguém contestou, a inclusão desta obrigação declarativa nesta sede, ou seja, nesta lei. E depois, eu acho... E depois creio que. Não, é que depois também creio que os estatutos político-administrativos não podem ser invasivos. Ou seja, senão qualquer dia legitimamos uma espécie de abuso de estatuto. Ou seja, as regiões autónomas propõem os estatutos que abrangem tudo, e como costuma dizer, tudo e mais um par de botas, e isso fica bloqueado em termos de iniciativa legislativa. E isso não pode ser. E eu creio que já em algumas matérias nós já corremos esse risco, designadamente quando discutimos aqui. Se a Assembleia da República poderia ou não estabelecer um regime de incompatibilidades, equiparar em matéria de incompatibilidades os deputados das Assembleias Regionais aos deputados da Assembleia da República, e houve um obstáculo, o obstáculo invocado foi, de facto, que isso está no Estatuto. E portanto, não, o problema é que o Estatuto pode ser invasivo. Eu aí acho que não há reserva de Estatuto. O que há é uma inclusão no Estatuto, que é diferente. E, portanto, eu creio que aqui o problema não se colocará. Porque, caso contrário, nós, enfim, qualquer alteração que fizéssemos na legislação relativa na Lei 483, não podíamos mexer nisto, porque aquilo, tudo o que nós alterássemos já não era aplicável às regiões autónomas, aos titulares dos órgãos de governo próprio das regiões, e, portanto, não podemos criar uma situação em que, primeiro, creio que ninguém coloca a questão de os retirar daqui, não é? Ninguém, eu creio que não está colocado em cima da mesa a hipótese de os tirar daqui, não é? Cessando a obrigação declarativa que está hoje prevista na lei, não é? E creio que também não é defensável a ideia de que se nós fizermos aqui alguma alteração na obrigação declarativa, essa alteração só seja aplicável aos outros titulares de cargos e não aos titulares dos órgãos mesmo próprios das regiões, porque isso aí teria uma reserva de estatuto. Quer dizer, não creio que isto tenha sentido, não é? E, portanto, eu creio que esse problema, que ouvi-los sim, porque eles estão cá previstos e, portanto, devem ser ouvidos, agora, creio que não podemos é bloquear a iniciativa legislativa com a invocação de que existe aqui uma reserva de estatuto regional.
Como suscitou, eu uso da palavra, se não se importa.
É uma interpretação. Era só para que fosse distribuído ou que fosse... Eu sublinhava só que, efetivamente, o 231, número 7 da Constituição, desde a revisão de 2004, passou a determinar que os estatutos titulares dos órgãos de governo próprio e das regiões autónomas é definido nos respectivos estatutos político-administrativos. Portanto, a Constituição expressamente o colocou e que gerou um acordo no Tribunal Constitucional a propósito de incompatibilidades e impedimentos e que nos dá esta perplexidade, porque a única nuance e diferença que me parece que existe do ponto de vista jurídico face a anteriores revisões desta matéria é que nunca antes houve uma alteração substancial do regime das obrigações declarativas, como poderá vir a ver agora na sequência do que viemos a fazer.
Sr. Deputado, tem toda a razão, mas sobre esse assunto eu pedia que não perdêssemos grande tempo, porque vamos ouvir a seu tempo as regiões autónomas e decidiremos depois de os ouvir, porque até pode ser que eles digam pura e simplesmente que acham muito bem e que não têm nenhuma observação a isso. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, não sei se contribuo para esclarecer, se para complicar. Espero que não seja o caso. Mas apenas para dizer o seguinte, eu acho que na solução sistemática que viermos a adotar para a inserção dos magistrados, estando eu de acordo, e aliás a proposta do PS vai nesse sentido, que a inserção relativa aos juízes do Tribunal Constitucional esteja situada no mesmo número onde se fizer referência às demais magistraturas, que isso deve ser feito de maneira a cautelar não só uma boa interpretação literal, como igualmente uma boa interpretação simbólica. E a boa interpretação simbólica exige que não haja nenhuma possibilidade de alguém achar que os magistrados são equiparados a titulares de cargos políticos. E, portanto, pela negativa, ou melhor, para criar uma clara fronteira, eu acho que o artigo que tratar dos cargos políticos ou equiparados não deve ser no âmbito desse artigo que surja a referência às magistraturas. E, portanto, ou o faremos por equipação a altos cargos públicos, ou o faremos num artigo autónomo. Ponderar a melhor solução, a meu ver, mas nunca no primeiro.
Sim, eu fazia só uma observação relativamente a isso. O Sr. Deputado António Filipe, eu tomei devida nota, chamou a atenção que alterar o que já está em abstrato poderia de hoje à manhã ser considerado como uma espécie de uma desgraduação. Eu acho que no caso dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional não corremos esse risco porque eles próprios preferem não ser olhados como titulares de cargos políticos. E, portanto, a questão talvez, no entanto, também... esse é que é o problema, é que os magistrados, aí não apenas os juízes conselheiros, mas todos os magistrados judiciais, não os do Ministério Público, os judiciais, consideram-se, muitos deles, titulares de um órgão de soberania. E, portanto, nesse sentido, bom, embora a doutrina não seja pacífica, a doutrina diz que quem é o órgão de soberania é o tribunal, não é o juiz, mas... Há alguma parte da doutrina que diz que não, que eles são titulares, enfim. E, portanto, há de facto aqui, o Sr. Deputado Jorge Lacão chama a atenção e bem, há aqui alguma sensibilidade, e eu acho que essa sensibilidade poderia ser resolvida mais à frente, eventualmente até criar um artigo autónomo, porque não, tentando encontrar uma solução terminológica que não fira ninguém e que seja neutra, digamos assim. Mas isso é uma tecnicidade mais simples. Srs. Deputados, eu penso, portanto, que consegui, relativamente ao artigo 2º, consegui colher as sensibilidades necessárias para elaborar um guião de votações para o início da próxima reunião, em que cada um consiga exprimir a sua posição, mas logo veremos. A minha ideia é organizar a votação relativamente a este artigo da seguinte maneira: colocar numa primeira votação tudo aquilo que me pareceu ser unânime. Não é consensual, é unânime. E depois tentar colocar votações separadas para aquelas posições que foram diferenciadas, nomeadamente, por exemplo, esta que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro deixou da parte do CDS, que é a única exceção que porventura admitiria relativamente aos titulares de órgãos executivos do poder local seria, por um lado, eventualmente autonomizar para o artigo 3º os diretores executivos das juntas metropolitanas, mas relativamente às juntas de freguesia, eventualmente apenas deixar de fora vogais. Exatamente, mas só vogais. E só vogais, mas não os presidentes. Mas enfim. Isso depois a redação é o mais simples, Sr. Deputado. Sr. Deputados, a redação é o mais simples. O que a gente precisa é de adquirir nesta fase qual é que é o sentir maioritário da Comissão relativamente a conteúdos e, portanto, às áreas de determinação. Portanto, eu tentarei, relativamente a este artigo, encontrar uma ordenação de votações que corresponda. Vou lá manter os governadores civis para que, na votação, se expresse ou não uma maioria de retirada ou de não retirada, sendo que, aparentemente, existe uma maioria de retirada, mas as votações também servem para isso mesmo. Relativamente à questão dos magistrados, vamos deixá-lo para a segunda núpcias, porque isso entrecruza com o artigo 3º e se fica autónomo ou se não fica autónomo relativamente ao artigo 3º. E penso que basicamente e ainda falta a questão dos órgãos constitucionais. Eu penso que relativamente aos órgãos constitucionais é mais fácil, sendo certo que, e agora permita-me, não falo como Presidente da Comissão, falo como Deputado da Comissão, Eu, pessoalmente, pura e simplesmente, retirava daqui os órgãos constitucionais. Se alguém quiser, quer dizer, já cá está o Provedor de Justiça, que é um órgão constitucional, para além dos outros todos que cá estão, que são órgãos de soberania e os órgãos do poder local, também todos eles são constitucionais, acho que haver uma norma residual para órgãos constitucionais, com o tal risco de irmos apanhar mais uma série de coisas, desde o Banco de Portugal até sei lá o quê, o SES e por aí fora, eu sinceramente acho que quem entenda que existam órgãos constitucionais que devam também merecer uma obrigação de estar sujeito a este diploma, nomeadamente no que diz respeito às obrigações declarativas, então que o enuncie diretamente, mas teremos tempo para o fazer, mas eu tentarei no guião de votações pôr isso à parte. Antes de passar ao artigo 3º, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pedindo a palavra, faça favor.
Sim, Sr. Presidente, é até a ver com, quer com o artigo 2º, quer com o artigo 3º, e que é o seguinte: nós, de facto, estamos a definir um elenco e estamos a trabalhar, e bem, com base naquilo que eram os normativos anteriores destas listas. Sucede que, e como há bocadinho se referia, o que vai passar a constar do anteprojeto, ou do projeto uma vez aprovado em lei, deixa de ser apenas obrigações declarativas. E, portanto, devemos fazer estas votações todas, tendo presente que não estamos, neste momento, só a discutir obrigações declarativas, tendo em conta que o âmbito do projeto depois poderá ser mais abrangente. Razão pela qual, aliás, em alguns projetos, PSD nomeadamente e outros, se circunscreve o elenco para efeitos apenas de obrigações declarativas. E, portanto, mesmo que cheguemos a uma identificação e uma lista, há que ter presente que, mais adiante, teremos que revisitar a lista, se calhar no final, tendo em conta, como fazer um efeito carro-vassoura para confirmar, de facto, se estamos a querer submeter ao regime todo ou só às obrigações declarativas. Iniciares. O que precisamente em relação a este ponto é bastante pertinente.
A questão da obrigação declarativa é a razão pela qual se tem os equiparados separados.
Certo, mas calma, mas Sr. Deputado, mas é precisamente por isso, porque eu acho que estamos a ter, eventualmente, alguns equiparados, que não, ou melhor, ao contrário, estamos a ter como não equiparados, ou como mesmo titulares, entidades que se calhar deviam estar nos equiparados, por exemplo, o Provedor de Justiça. Por exemplo, o Provedor de Justiça, pela mesma razão, o que disse há pouco, pela mesma razão que me parece não ser simbolicamente relevante considerar um juiz de tribunal constitucional titulado um cargo político, também o Provedor de Justiça penso que a consideração poderá ser a mesma e acho que devemos refleti-la no local da arrumação. Portanto, isto não é...
Senhores deputados, eu peço que não haja, diálogo, eu penso que o ponto está adquirido.
Repercute só depois noutras consequências.
Eu penso que o ponto está adquirido.
Tenho um outro ponto, era só uma relação a uma coisa que o Sr. Presidente disse ainda agora.
Mas eu já agora colocava uma questão que estava-nos a escapar, e que antes de passar ao artigo 3º, ninguém se pronunciou, eu pedi que se pronunciassem. Está no e peço já ao Pedro Delgado Alves que se pronuncie sobre isso, assim que eu discriminar. Está no artigo 2º, no anteprojeto, no número 2, para além dos candidatos a Presidente da República, que todos falámos já, há uma nuance, estão cá os membros dos órgãos dos partidos políticos. A redação que está no anteprojeto é os órgãos permanentes. O PSD propõe que, em vez de órgãos permanentes, sejam órgãos com funções executivas, o que pode ou não significar alguma diferença, mas tem uma razão de ser, que tem que ver com o facto, exatamente, da mesma maneira que pomos os órgãos executivos do poder local e por aí fora. Portanto, cada partido tem a sua organização interna própria, mas há responsáveis por órgãos executivos, independentemente de, nos estatutos de cada partido, haver órgãos que possam não ser executivos, mas são permanentes. E, portanto, essa questão também tem que ser aqui dilucidada. Eu, sinceramente, acho, até dentro da lógica que temos vindo a discutir, de afunilar isto relativamente a verdadeiramente quem toma decisões, se devia restringir aos órgãos executivos. Mas é uma pronúncia que todos os grupos parlamentares devem fazer. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Então, deixando a minha questão de há pouco, que tem a ver com a decomposição dos órgãos constitucionais poder levar à identificação de categorias que entram por outra via, o Sr. Presidente há pouco referiu ao Banco de Portugal, será sempre integrável por via dos dirigentes, portanto, muito provavelmente redundará num cenário em que se não entrasse por aqui, entrava por outro caminho, portanto, ficaremos muito provavelmente na mesma. Quanto a esta questão que coloca,
Efetivamente, esta é uma questão que tínhamos mesmo pedido esclarecimento para fazer ao PSD que não fizemos, porque o alcance exato da alteração proposta não há, isto é, se calhar tem precisamente a ver com a forma diferente como os partidos se organizam, mas como o PSD coloca, seriam todos os órgãos com funções executivas das direções nacionais sem esta referência e regionais sem esta referência à permanência. Portanto, a permanência é um fator, aliás, que acho que dependerá de cada partido da forma como a identifica existindo. Órgãos permanentes, mas todos são órgãos, mas à partida... da nossa perspectiva, parece-nos que faz sentido órgão executivo de partido político nacional ou regional, com funções executivas, deve estar abrangido, como está até hoje. Porque, em relação a este ponto, não nos lindávamos onde é que a questão, onde é que se tornava diferente a alteração proposta pelo PSD, e era isso que queríamos tentar perceber. Tu és?
Eu vou, essencialmente, ainda não é para tomar posição, mas é para fazer um pedido de esclarecimento. A minha pergunta ao PSD é se aquilo que se pretende com esta alteração é restringir a obrigação apenas ao secretário-geral no modelo de organização em que os nossos partidos têm uma organização semelhante, ou manter aquilo que é o atual sistema, que é a Comissão Permanente, ou, no nosso caso, chama-se Comissão Executiva, tem essa obrigação, e o Secretário-Geral, por maioria de razão, faz parte, também a tem. Todos os membros do órgão, das estruturas de topo dos partidos, quer nas regiões, quer na nacional, hoje em dia têm a obrigação de fazer a declaração. E a minha pergunta é se aquilo que se pretendia era alterar este conteúdo ou não.
Não, o que se pretende é uma questão muito simples, é não alterar, depende do que cada um considera a Comissão Permanente. Nós entendemos que só devem estar sujeitos a estas obrigações quem dirige o partido, isto é, quem tem funções executivas no partido. Nós é a Comissão Política Nacional, outros chamam-lhe permanente, chamam-lhe o que quiserem, outros é o secretário-geral, como é evidente, que estão ali e que tem como responsabilidade a estratégia política. O Conselho Nacional é um órgão permanente, mas porque é que há de estar sujeito a estas situações? A Assembleia, não sei o quê, que está definida em termos estatutários, é um órgão permanente. Portanto, quando dizemos isso... Não, desculpa. Mas isso é por isso é que nós pusemos cá executivo, e não só permanente. Não, estava permanente. Não.
Há regiões autónomas dos partidos políticos com funções executivas.
Sr. Presidente, muito simplesmente, a formulação que está no anteprojeto é aquela que nos parece ser mais acertada. Portanto, do nosso ponto de vista, é isso que deve ficar.
Nós só queríamos clarificar essa questão que nos levantou dúvidas sobre outros órgãos que temos permanentes, se depois são ou não são funções executivas.
Sr. Presidente, só para que fique claro, no nosso entendimento, a atual norma e aquela consta do anteprojeto, como já prevê que são órgãos permanentes de direção nacional dos regiões autónomos com funções executivas, que abrange exatamente o pretendido, que é as comissões permanentes dos partidos e o secretário-geral, ou o responsável pela organização financeira, no vosso... É o sim, que são todos membros, portanto, aí eu acho que... É melhor não mexer.
Sim, senhor. Vamos passar então ao artigo 3º e, conforme a metodologia que eu referi aqui a seguir, começo por dar a palavra agora ao Partido Socialista. Cargos públicos.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Fundamentalmente, aqui a questão principal, até já tem sido abordada em momentos anteriores, prende-se fundamentalmente com a manutenção nesta lista do que já cá se encontra, com uma proposta de aditamento, por um lado, de uma realidade que, aliás, já esteve até incluída na lei até há uns anos e depois saiu, e que já temos tido a oportunidade de discutir detalhadamente, que se prende com os cargos de direção superior de segundo grau e, portanto, para além de apenas os de primeiro grau, incluir também os de segundo grau e, por identidade de razão, aliás, com aquilo que vem proposto noutras linhas. Uma vez que se mantém
a obrigatoriedade dos titulares dos órgãos diretivos dos institutos públicos, a totalidade, e nele se encontrando não apenas o presidente do instituto público, mas muitas vezes o vice-presidente, ou o diretor e o subdiretor, sendo que o sub ou o vice têm efetivamente funções de segundo grau, portanto não é o dirigente máximo do serviço, e portanto por identidade de razão parece-nos que se deveria recuperar aquilo que era a realidade anterior, abrangendo também os cargos de direção superior de segundo grau. Por outro lado, ainda se coloca a questão relativa à eventual precisão...
Sr. Deputado, eu não percebi, peço imensa desculpa, mas é mesmo dificuldade, não percebi esse paralelismo que estabeleceu com os institutos públicos.
Nos institutos públicos, a obrigação declarativa que atualmente consta da lei que todos mantêm é de que todos os titulares dos órgãos diretivos sejam entidade declarante, que é o que aliás resulta do anteprojeto, mesmo dos órgãos diretivos dos institutos públicos. E, portanto, isto implica, isto abrangerá não apenas o presidente do Instituto Público, como os vice-presidentes, ou o diretor e subdiretor.
Deixa-me só esclarecer, sinceramente, que é para a gente não entrar em equívocos. A lei que foi alterada na anterior legislatura sobre os institutos públicos define que a direção dos institutos públicos pode ter duas modalidades. Ou tem uma direção individual, o órgão diretivo é só uma pessoa, é um diretor, ou tem um órgão coletivo. E, portanto, esse paralelismo que está a fazer, salvo melhor opinião do meu ponto de vista, não faz sentido. Uma coisa é, os institutos públicos têm sempre uma direção que pode ser ou um órgão coletivo ou um órgão individual. Nas direções gerais, o diretor adjunto ou o vice-diretor, chama-se diretor-geral adjunto normalmente, não faz parte de um órgão coletivo com o diretor-geral. Não faz, não é verdade. São coisas diferentes. Eu não estou a dizer que não se possa propor isso, só estou a dizer...
Mal seria.
Os do segundo grau, que são os diretores gerais adjuntos, não fazem parte de um órgão coletivo, como nos institutos públicos acontece. São coisas diferentes.
Ora bem,
portanto, posso propor à mesma, mas não por essa razão.
Agradeço a autorização para podermos propor, Sr. Presidente. Fico sentido. Pergunto também se essa é a posição do Sr. Presidente ou se também é do PSD. Não é. Mas o ponto é, eu acho que é perfeitamente replicável precisamente o raciocínio. Se entendemos que nos órgãos de chefia da administração direta do Estado, em relação aos quais se aplica a lei 2/2004, que é a que fixa o Estatuto do Pessoal Dirigente, e temos dois níveis de direção, primeiro e segundo grau, precisamente porque são aqueles que podem, uns exercer funções diretamente ou outros exercer funções delegadas, por identidade de razão, com aquilo que acontece no quadro dos institutos públicos, que já assistiu a vários modelos distintos de governação, em que funcionava numa lógica de conselho diretivo, em que funcionava numa lógica de órgão singular, e em alguns casos até, e subsistem alguns casos destes, em que funciona com um presidente e vice-presidente, o primeiro equiparado a primeiro grau e o segundo equiparado a segundo grau, portanto o presidente e o vice-presidente respectivamente. E portanto, também nestes casos, nestas estruturas diretivas de conselhos de institutos públicos, não é só para efeitos remuneratórios, é também para a habilitação da prática de atos próprios. E, portanto, quer num caso, quer no outro, existe a possibilidade dos titulares de um órgão, neste caso, Conselho Diretivo do Instituto Público, praticarem atos colegialmente ou através de delegação de competências nos seus membros, e a lei parece-nos que faz um bom juízo submetendo todos os membros dos órgãos diretivos à declaração, como por identidade de razão, e aqui é que nos parece que há analogia entre uma coisa e outra, os titulares de cargos de direção de segundo grau, que fazem parte, é certo que não de um órgão dirigente, mas são dirigentes que podem, por isso, exercer poderes públicos e receber delegações de competências, deverem ser tratados de forma idêntica àquela que também se dá ao tratamento de um membro integrante de um conselho diretivo de um instituto público que não seja o respectivo presidente. O que o presidente ou o diretor-geral, obviamente, estão numa posição hierarquicamente distinta. Os restantes membros, sejam eles vogais adicionais do Conselho Diretivo e titulares adicionais, subdiretores, o que seja, todos eles também podem ser chamados à prática de atos e à responsabilidade pela prática, pelo exercício de poderes públicos, e daí nos parecer que devam ser também acrescentados. Isto quanto à nossa primeira proposta de ditamento. A segunda diz respeito a uma solução que é, enfim, corresponde também a uma necessidade recentemente identificada de assegurar também que quem em representação do Estado ou do Governo, melhor dito, em processo de privatização ou de concessão de ativos públicos, no fundo assumindo esta função, deva também ser obrigado a uma declaração ou uma obrigação declarativa, uma vez que efetivamente estão no exercício de poderes negociais em nome do Estado. E, portanto, o escrutínio da transparência, nestes casos, também se dever aplicar. Não sei se o senhor, se faríamos outra vez uma ronda de cada um apresenta ou se fazia já alguns comentários aos restantes. Ronda única.
Uma ronda rápida.
Então, uma ronda rápida, só para dar então, duas breves notas quanto aqui a uma questão que é colocada. Era a questão que eu há pouco tinha colocado a propósito dos gabinetes dos membros do pessoal político, por assim dizer. O CDS propõe a colocação de todos os membros de gabinetes, com exceção do pessoal de apoio técnico, administrativo e auxiliar, seja de membros do governo, governo regional e órgãos executivos das autarquias locais. E, de facto, aqui é daqueles casos em que o debate sobre a abrangência e o alcance quantitativo do que isto pode significar deve ser ponderado, sob pena de entupimento da futura entidade. Sendo que a posição que o PSD apresentou nos parece razoavelmente equilibrada, porque identifica pelo menos quem é que pode receber competências delegadas e, portanto, pode praticar autonomamente atos próprios. Não é um mero advisor, não é uma pessoa que apenas aconselha ou prepara atos do titular, pode ser chamada a praticar alguns atos. Portanto, essa restrição parece equilibrada.
O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pediu, era um pedido de esclarecimento, faça favor.
Presidente, era um pedido de esclarecimento em relação à intervenção do Sr. Presidente, que eu sinceramente não percebi muito bem, e que pode ser que no meu pedido de esclarecimento também alguma coisa fique mais esclarecida. Na proposta que aqui está, a linha D diz membro dos órgãos diretivos dos institutos públicos, e a linha F diz titulares de cargos de direção superior de primeiro grau e equiparados. Ora bem, se pensarmos nos dois casos que o Sr. Presidente referiu, que é institutos públicos que têm cargos uninominais só com uma pessoa, diretivos, órgão, nesta formulação, porque estas duas alíneas sobrepõem-se para os institutos públicos, porque um cargo de direção de primeiro grau é um presidente do instituto público, certo? Sobrepõe-se neste sentido. Não totalmente, mas há um overlapping parcial, não é? Há um overlapping parcial. Ora bem, na proposta que nós apresentamos, Partido Socialista, nós alargamos isto a titulares de cargo de direção superior de primeiro e segundo grau e cargos de direção. Portanto, do meu ponto de vista, isto fica completamente claro qual é a nossa proposta. Porque aparece na linha, digamos assim, portanto, se nós dizemos assim, todos os cargos de primeiro e segundo grau, isto inclui o quê? Nem interessa como é que é o órgão. Inclui sempre, se for um órgão uninominal com um presidente, inclui o presidente. Se for um órgão uninominal com um presidente e vogais da direção do Instituto Público, inclui o presidente e esses vice-presidentes, porque são todos graus de segundo grau. E na administração indireta do Estado, direções gerais, inclui os diretores gerais e os vice-diretores gerais. Portanto, eu não percebo onde é que está aqui a questão, não é? Portanto, se nós... Agora, estas duas alíneas, não é, a manterem-se, portanto, a questão é saber se elas se mantêm nesta redação, ou a manterem-se, quer dizer, com as alterações que vão ser feitas, não é? Mas... Portanto, a questão é ver se... Porque, em bom rigor, não era necessário... Isto agora estou a falar já, tipo, pessoal. Não era... se nós falarmos em cargos de direção de primeiro e segundo grau, cobre-se tudo. Nem era preciso falar em órgãos diretivos, porque cobre tudo. Isto é a minha interpretação pessoal. Cobre tudo. Cobre presidentes, cobre vogais se existirem, cobre diretores gerais e cobre vice-diretores gerais, que é o objetivo da nossa proposta. Pronto, é só para...
Posso, então, se o pedido de esclarecimento foi dirigido a mim, só para sim, precisar. Sr. Deputado, é óbvio que eu não questiono a clareza da proposta do Partido Socialista. A única coisa que eu questionei, por isso intervim, foi no sentido de chamar a atenção que o argumento que estava a ser utilizado para defender a proposta, que era o paralelismo entre os dirigentes, os cargos de dirigentes de segundo grau e os vogais dos institutos públicos, do meu ponto de vista, tecnicamente não faz sentido. E vou explicar porquê. Há dois universos completamente diferenciados.
Resolve-se também a linha dos órgãos.
Posso? Deixa-me explicar porquê, para arrumarmos as ideias. Dentro do Estado, há duas áreas completamente distintas, que é a administração direta do Estado e a administração indireta do Estado. Os cargos dirigentes de primeiro grau, de segundo grau e por aí fora, só fazem parte da administração direta do Estado. O que acontece é que na administração indireta do Estado, o Sr. Deputado, é ler a lei, o que acontece é que na administração indireta do Estado existem alguns cargos que às vezes o legislador equipara para efeitos remuneratórios ou outros a cargos dirigentes do primeiro grau. Agora, a tipologia cargos dirigentes de primeiro grau ou de segundo grau faz parte da legislação sobre os cargos dirigentes da Administração Central do Estado. É assim que ela está. A lei é assim. E é assim há muitos anos. E, portanto, a questão é, na administração indireta do Estado, há institutos públicos e empresas públicas, por exemplo. Nas empresas públicas, normalmente, os órgãos de direção executiva são sempre colegiais. Nos institutos públicos, às vezes, não são, porque a lei prevê, na lei quadro dos institutos públicos, prevê as duas modalidades. Independentemente de depois, para determinados efeitos, por simplicidade, por facilidade do legislador, ter equiparado a cargo de dirigente do primeiro grau ou do segundo grau ou o que quer que seja. Está a ver? Agora, a classificação cargos dirigentes primeiro e segundo grau, foi só essa chamada de atenção que eu fiz, é utilizada na legislação portuguesa para os cargos dirigentes da Administração Central do Estado. Ponto. Que são os órgãos da administração direta do Estado. Mas, enfim, Sr. Deputado, o que interessa a nós aqui é, da mesma maneira, o Sr. Deputado citou a linha D e a linha F. Já agora tinha que colocar também a linha A, que são os gestores públicos, porque os gestores públicos também são administração indireta do Estado. Também estão, como os institutos públicos. Pois, por isso é que repare.
Por isso, para reduzir a transparência em relação aos do segundo grau. É isso que nós não estamos a pensar.
Sr. Deputado, eu não estou a questionar que se acrescenta ou deixa de acrescentar, isso depois vamos discutir a seguir, os dirigentes do segundo grau. Eu só estou a chamar a atenção de que a utilização do paralelismo com os institutos públicos para defender que os dirigentes do segundo grau também devem entrar, do meu ponto de vista, é tecnicamente errada. Proponham-no porque é uma proposta autónoma. Ponto. Sendo certo que estamos a falar de mais 600 ou 700 pessoas.
Tem a ver com a identificação de estrutura de topo dos institutos públicos, toda ela, entende-se consensualmente, porque até a proposta a mantém, que toda ela deve estar sujeita a obrigações declarativas. E, portanto, por identidade de razão, estrutura de topo de uma administração direta, neste caso, de uma direção-geral, também deve estar, porque precisamente o tipo e a intensidade de atividades que desenvolve é a mesma. O paralelismo é este. Não tem a ver com a estrutura administrativa, com a qualificação ou classificação das entidades. Tem apenas a ver com o seguinte. Em relação aos institutos públicos, dizemos, é toda a estrutura dirigente de topo que faz a obrigação declarativa. E nós achamos que, em relação à administração direta do Estado, é toda a estrutura dirigente de topo, diretores-gerais e os seus subs, inspectores-gerais e os seus subs, o que seja, que devem também declarar. Não, porque os institutos não é necessário, porque os institutos, a norma consensual já diz que são todos.
Bom,
o full monte. Também contra-argumentar e demonstrar que a palavra do Sr. Presidente, deste ponto de vista técnico, também não está certa.
Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, é a última intervenção, prometo, sobre este ponto. Mas é muito importante clarificar as coisas e dizer duas ou três coisas adicionais e novas. A primeira é que nós sabemos, nós que acompanhamos, as reformas da administração pública e do Estado, sabemos que muitas vezes uma direção-geral passa a instituto e depois sai de instituto passa a direção-geral. E mais, sabemos que esta distinção entre administração direta e indireta está-se a esvair. Não sei se o Sr. Presidente está a par desta temática da reforma da Lei de Equipamento Orçamental e tudo o que vem aí, mas vamos passar a falar apenas em administração central. Portanto, esta divisão que hoje existe, nós utilizamos muito, utilizámos no passado, nos últimos 20 anos, a distinção entre administração direta e indireta, de certa maneira, mais ou menos semelhante, com ter direta e indireta, se ouvir, talvez aprenda qualquer coisa. nós utilizamos a direta e a indireta, a direta cometendo autonomia, autonomia administrativa, a indireta cometendo autonomia administrativa e financeira. Há uma quase sobreposição entre estes dois conceitos. Ora bem, toda a reforma do Estado que nós estamos a operar agora com a alteração da lei de enquadramento orçamental vai eliminar esta distinção. Vai eliminar esta distinção. E, portanto, a nossa proposta é muito consistente porque não interessa sequer a natureza orgânica, se é um instituto público, se é uma direção-geral. Há cargos de direção ou equiparados de primeiro grau e de segundo grau. Essas instituições às vezes até transitam de um lado para o outro e vai deixar de ser relevante, vai deixar de ser relevante o facto de ser um instituto público ou uma direção-geral. É só isto que eu queria alertar. Portanto, isto é adicional à conversa que estamos a ter, mas, bom, acho que era importante. Eu não digo mais nada sobre este ponto.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu não vou acrescentar. Podia acrescentar, pois podemos falar os dois. Estava a falar, esta questão da alteração da lei de enquadramento orçamental tem apenas que ver com a responsabilidade financeira e a separação entre a administração direta e indireta é muito mais do que isso. E, portanto, enfim, mas não vale a pena perdermos tempo sobre isso. O Sr. Deputado tem a sua formação financeira e, portanto, centrou-se nesse ponto. Mas há muitas outras diferenças. Até, veja bem, até no regimento da Assembleia da República tem diferenças. Ouvindo...
É precisamente era a nota final e
o Sr. Deputado Pedro Algar Dóis não quer mesmo que a gente saia deste artigo.
Para sempre me calarei, mas é só para dar nota, que é a própria lei-quadro dos institutos públicos que o Sr. Presidente citou, o artigo 25, que sublinha que aos membros dos conselhos diretivos dos institutos públicos se aplica o regime da lei-quadro e, subsidiariamente, o estatuto do pessoal dirigente da administração pública. Portanto, é ele próprio que faz esta equiparação. Acho que... Não é. É subsidiariamente a aplicação do regime. É o regime base para o pessoal dirigente. Pronto, dava só nota que a Lei 4 dos Institutos Públicos, na versão revista, manda mesmo aplicar subsidiariamente aos membros dos conselhos diretivos, sejam eles, ou, e por maioria de razão, ao presidente ou ao diretor único, o estatuto do pessoal dirigente. Portanto, efetivamente, há um...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota e duas apresentações. A nota é para chamar a atenção para que suponho ser um lapso que na epígrafe do artigo 3º consta cargos públicos quando deve ser altos cargos públicos. Portanto, há aqui, digamos, um lapso que me parece evidente, mas queria chamar a atenção para ele. No que diz respeito às nossas propostas, elas vão no seguinte sentido. Em primeiro lugar, relativamente ao texto do anteprojeto, há três propostas concretas de alteração. A primeira diz respeito à linha E, onde está membros das entidades públicas independentes, previstas na Constituição e na Lei. Nós propomos que sejam os titulares dos órgãos de administração ou direção. Portanto, não todos os membros, mas os órgãos de direção ou de administração. Relativamente à linha F, a nossa proposta é também a de que se incluam nesta previsão os titulares de cargos de direção superior de primeiro e segundo grau e permitir-me-ão que não faça agora a justificação, porque é bem provável que, enfim, entre nos labirintos da ciência da administração e, portanto, mas enfim, já foi dito muito do que é preciso. Creio que, todavia, vale a pena isso sim sublinhar, que justamente uma vez que há aqui, e essa aliás é a principal razão pela qual nós fazemos a ampliação desta previsão, é justamente porque estamos a pensar sobretudo em casos de exercício de funções delegadas e, portanto, faz sentido que nessa perspectiva haja também esta inclusão. E, finalmente, ainda no que diz respeito ao texto do anteprojeto, nós integramos ou adicionamos ao texto uma alínea G, neste caso, incluindo aqui os membros de gabinetes, dos gabinetes dos titulares de cargos políticos. O que tem alguma diferença no sentido, relativamente à proposta apresentada pelo PSD, que é mais restrita do que aquela que aqui apresentamos e, portanto, os seus deputados depois verão como apreciam esta hipótese. Finalmente, a última nota diz respeito ao acrescento de um segundo parágrafo. Ou seja, este artigo 3º tem apenas um parágrafo, nós acrescentamos um segundo parágrafo para incluir aqui os, portanto, um universo de situações que definimos também de maneira ampla, aliás, duplamente ampla, porquanto, em primeiro lugar, nós incluímos os consultores, os representantes e os peritos, portanto, é um universo já de si significativo, e que participem em processos de alienação ou de concessão de património público. Sendo que, para estes, de acordo com a nossa proposta, deve haver um dever de identificação quando se trate de funcionários de empresas ou sociedades de advogados, a entidade contratada deve justamente fazer a sua identificação. São estas as nossas propostas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, numa primeira intervenção, até para não entrar já nas questões mais polémicas, iria apenas apresentar a nossa proposta, sendo certo que não entrarei na questão da discussão jurídica, mas não posso deixar de sublinhar que a chamada de atenção do Sr. Presidente é relevante em relação àquilo que é a diferença entre administração direta e indireta do Estado, e não é apenas a questão financeira que está em cima da mesa, só para que o deputado Paulo Trigo Pereira compreenda, uma vez que disse que podia ser que eu aprendesse alguma coisa, mas também agora para aproveitar mas reconduziu a sua intervenção apenas para essa. Bom, mas sentando então a questão nas propostas do CDS, evidentemente que em relação às entidades públicas independentes reforçamos essa obrigação declaratória, não parece que haja qualquer divergência. Depois, alargámo-las aos representantes do Estado em processos de privatização, concessão ou de alienação de ativos públicos, mas também aos consultores mandatados pelo Governo, ainda que a título individual, para se ocuparem da negociação, mediação, conciliação, mero acompanhamento ou estudo de matérias em que estejam causa em bens ou interesses públicos. Porque, no fundo, o nosso objetivo é tornar claro, e por isso também estendemos aos gabinetes dos membros do Governo e dos governos regionais, bem como aos órgãos de apoio aos executivos das autarquias locais, que o papel que é desempenhado por estas pessoas que são nomeadas politicamente para dar apoio ao processo decisório, que interagem com interesses, que interagem com aquilo que é a própria administração. E, portanto, são muitas vezes a ponte de relacionamento entre quem se relaciona com o poder. São quem faz, essa ligação, que há um determinado, que apoiam as decisões que são tomadas, que há um determinado conjunto de obrigações declaratórias que devem ser aplicadas aos membros do gabinete. E não apenas declaratórias, mas que são garantia da transparência de funcionamento desses mesmos gabinetes no que diz respeito ao relacionamento que têm com os interesses que se relacionam com o poder político. E, portanto, dizer-se que é indiferente se um determinado assessor que tem um determinado processo que interage com empresas, representantes de determinados interesses económicos, e que muitas vezes também interage com a própria administração, e que vai instruir a decisão e auxiliar a decisão do responsável político, que são absolutamente irrelevantes num processo de transparência, para nós, ignorar isso é ignorar algo que pode causar dano àquilo que é a imagem do próprio responsável político e dos responsáveis políticos. E, portanto, consideramos que é fundamental que passem a estar incluídos como equiparados, e que alguns dos deveres sejam, nomeadamente deveres declaratórios, sejam aplicáveis aos membros do gabinete. Evidentemente, para já, nesta primeira apresentação, ficarei por aqui.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, não tenho muito a acrescentar. Queria só dizer o seguinte. Nós, em relação a este artigo 3º, haverá algumas propostas que votaremos favoravelmente e outras que nos abstremos. Não votaremos contra nenhuma delas. Mas o critério que seguimos é este. Nós, como disse relativamente ao artigo anterior, achamos que não se justifica um alargamento, do nosso ponto de vista, não seja razoável, relativamente ao universo de personalidades, de titulares de cargos, que devem ser sujeitos a obrigações declarativas. E, nesse sentido, aquelas que alarguem mais significativamente o elenco atualmente existente, nós abstermos-emos nessas disposições, e estou a referir-me designadamente ao alargamento aos titulares de cargos de direção de segundo grau, mas há uma série de propostas que nos parece que fazem sentido de aperfeiçoamento de obrigações declarativas em entidades sobre as quais atualmente existe alguma margem de dúvida sobre se deviam ou não estar submetidas, e, em todo o caso, as situações que nos parece que é razoável que, por razões de transparência da gestão pública, que devam ser sujeitos a essas obrigações. Nós votaremos favoravelmente o elenco que consta do anteprojeto. Votaremos favoravelmente também a proposta do PS relativa aos representantes do Estado ou consultores a título individual nomeados pelo Governo em processo de privatização ou de concessão de ativos públicos, nos parece razoável. Votaremos favoravelmente também propostas para o artigo 3º apresentadas pelo BE, e o mesmo se diga relativamente para os vários números do artigo 3º, quer o primeiro, quer para o segundo, relativamente aos consultores, representantes e peritos que intervenham em processo de alienação de concessão de património público. Na proposta do CDS também há aditamentos que votaremos favoravelmente, designadamente os representantes do Estado em processo de privatização de concessão de alienação de ativos públicos e os consultores mandatados pelo Governo. E relativamente ao artigo 3º, é isto. Portanto, há apenas alguma graduação da nossa posição relativamente àquilo que nos parece um alargamento razoável, não excessivo, do elenco de titulares de cargos públicos sujeitos à declaração.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Silvano.
Em relação ao artigo 3º, portanto, a proposta do PSD introduz algumas modificações, nomeadamente incluímos os membros de órgãos da administração das sociedades anónimas de capitais públicos, clarificamos os termos gestão e administração, chamando-lhe a todos membros de órgãos da administração da empresa, e estendemos ao setor empresarial regional ou local, que não estava abrangido nessa matéria. Depois, limitamos aos cargos superiores de primeiro grau e equiparados da administração direta e indireta do Estado e os dirigentes máximos dos serviços das autarquias. Estas são, no número 1, as alterações que o PSD quer introduzir. No número 2, metemos os magistrados judiciais do Ministério Público, aliás, também como está o Partido Socialista, se calhar vamos ter divergência, é na forma da entrega da declaração, mas isso, quando lá chegarmos, pronunciar-nos-emos sobre isso, porque para nós só tem sentido se for no Tribunal Constitucional, isto é, todas as declarações que aqui, todos os órgãos que aqui sejam obrigados a ter declarações, têm que entregar no mesmo órgão. Não há órgãos diferentes, nem corporativos, só no Tribunal Constitucional, para todos os que ficarem aqui. Depois, os chefes de gabinete dos titulares de cargos políticos. Porque é que nós fomos para esta fórmula e não fomos para o primeiro, segundo grau, que toda a gente aqui, ou que a maioria das propostas tem? Para nós só há sentido em colocar nesta obrigação
cargos que tenham competências delegadas ou subdelegadas, se nós estamos a tratar dos cargos políticos ou altos cargos públicos. E, portanto, e neles têm que exercer competências dessa matéria, só os chefes de gabinete é que podem ter competências delegadas ou subdelegadas. Nenhum mais pode ter. Portanto, estar a arranjar um conceito, não quer dizer que se não se possa alargar mais ou menos, mas para termos um conceito capaz de dizer estamos a controlar quem tem competências próprias para decidir, delegadas ou subdelegadas, achamos nós que é o conceito essencial e balizador daquilo que está sujeito a obrigações aos titulares de entregar as declarações. E por isso não estamos a especificar o primeiro, o segundo, as empresas públicas ou as outras, mas os chefes de gabinete, que são aqueles que têm competências delegadas. Os outros não têm. E se não têm competências delegadas, não devem obedecer à entrega das declarações. E em termos gerais é esta a nossa proposta.
Obrigado. Senhores deputados, generalizando agora a discussão, eu pedia, só para fazer um bocadinho o ponto de situação, eu pedia o Partido Socialista, relativamente às matérias que não são, que não foram unânimes, e eu acho que era sobre essas que valia a pena perder um bocadinho mais de tempo, para se, enfim, para que o debate possa ser mais consequente, relativamente ao alargamento aos dirigentes do segundo grau, só o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda é que expressamente o propõem e o defendem. Pedi aos outros partidos que se pronunciassem sobre isso. Chamava só... isto, não entendam isto como uma... É apenas uma informação objetiva. Ao alargarmos aos membros de gabinetes, só na área do Governo estamos a falar de cerca de 1.200 a 1.300 pessoas. Só na área do Governo. Se é de todos os titulares de cargos políticos, estaremos a falar seguramente já para aí para uma dezena de milhar ou mais do que isso. No que diz respeito a dirigentes do segundo grau, estamos a falar também na ordem do milhar, porque há cerca de 250 equiparados do primeiro grau ou equiparados na administração do Estado. Normalmente cada um tem pelo menos dois subdiretores e em alguns casos tem três ou quatro. Isto é apenas para que termos um bocadinho a noção das realidades que estamos a falar. Pedia também que se pronunciasse, ninguém se pronunciou no que diz respeito à proposta do PSD de alargamento aos gestores das empresas regionais. Aí não há nenhuma reserva de estatuto, porque estamos a falar da administração pública e não dos titulares de cargos políticos, bem como também ninguém se pronunciou da proposta do PSD, embora já tenhamos falado na primeira fase de trabalho desta comissão, sobre a questão do alargamento não aos do segundo grau, mas aos dirigentes máximos das autarquias, partindo-se do princípio, como todos sabemos, que tirando as autarquias de grande dimensão, são os únicos que têm equiparados a cargos de dirigentes do primeiro grau, chamados diretores de departamento. Na generalidade das autarquias, isto não existe, por causa da dimensão, em alguns casos até diretor de serviços, equiparado. A maioria é capaz de ser. Agora, o que eu colocava à questão é a formulação do que se pronunciassem sobre a questão da formulação do PSD. Sendo certo, e eu pedi ao Dr. José Silvano para me corrigir se não for o caso, a proposta do PSD, quando fala de agentes máximos das autarquias, está a falar de câmaras municipais. Exatamente. E não... enfim, que é para não haver aqui, porque senão entra-se aqui num... Entra-se aqui... Podem ter chefes de divisão, é diferente. E, portanto, saber exatamente o que é que estamos a falar. Porque estamos aqui para tentar estabilizar conteúdos e, portanto, para sabermos todos o que é que estamos a falar relativamente àquilo que propomos. Relativamente às outras questões, ficou claro que há um conjunto alargado de grupos parlamentares que defendem a extensão a consultores nomeados pelo Governo, ou representantes, enfim, qualquer que seja a denominação, mas aqueles que estão mandatados para negociação de processos de concessão ou de alienação, portanto há aqui aparentemente uma maioria formada nesse sentido. Há também a chamada de atenção do alargamento às entidades independentes, que se deve restringir aos titulares dos órgãos de direção ou de administração, portanto, as funções executivas e não a todos os membros das entidades independentes. E é basicamente isto. Portanto, eu pedia que agora no debate se tentassem centrar sobre as coisas onde não há uma maioria clara de posições, independentemente de não estarmos a fazer votação. Quem é que... O deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e procurando corresponder ao apelo da seriação das questões. O tema do alargar ou não aos dirigentes da administração de segundo grau, a meu ver, não pode ser ponderado a partir de um critério se alargamos a muitos ou alargamos a poucos. Tem que ser a partir de um critério se temos uma razão consistente para o alargamento. E se o fundamento da exigência da declaração a uns é um fundamento que abarca também outros que, se porventura estiverem excluídos, criam uma situação de desequilíbrio. Nas relações conhecidas entre o que se passa ao nível de um diretor-geral e de um subdiretor-geral ou de um diretor-geral adjunto, se preferirmos essa formulação, é de que muitas vezes matérias decisórias de conteúdo financeiro, conteúdo administrativo e financeiro, são muitas vezes delegados no diretor-geral adjunto. Mas diz-nos a experiência da administração que a perenidade, não sei se me vou fazer entender bem, que a perenidade dos diretores-gerais adjuntos é muito maior do que a perenidade dos diretores-gerais. E, independentemente do debate genérico sobre a independência dos critérios de nomeação dos diretores-gerais, a verdade é que os diretores-gerais adjuntos tendem a ser pessoas muito mais familiarizadas num tempo longo com o exercício prático da administração. E é por isso que neles muitas vezes se delegam as competências de natureza administrativa e financeira mais sensíveis. Ou seja, na prática, se há fundamento para alargar aos diretores-gerais ou para manter nos diretores-gerais esta razão da apresentação da declaração, a meu ver não há menos fundamento, exatamente pelo mesmo motivo, para também alargar aos dirigentes de segundo grau. Aliás, na proposta que o PSD faz no que diz respeito aos dirigentes máximos dos serviços das autarquias, boa parte destes dirigentes máximos são organicamente equiparados a dirigentes de segundo grau. E, portanto, até por aqui se vê como... Está bem, mas são equiparados por alguma razão. E por aqui se vê como a preocupação do PSD, que me parece certa, de não deixar de fora os responsáveis de administração ao nível das autarquias locais, não deva ao nível em que normalmente montantes, nem sempre necessariamente, de decisões da parte da administração central tendem a ser de dimensão maior, podem estar, de facto, nas mãos dos diretores-gerais adjuntos. Portanto, isto para dizer e fundamentar no nosso critério a razão de que não é bom argumento dizer alargamos a entidades excessivas. Não, alargamos a entidades que justificam ser alargadas em função das matérias decisórias que têm em mãos. Sendo que, de facto, as matérias decisórias que têm em mãos, os dirigentes a nível de diretores-gerais adjuntos são muitas vezes exatamente aquelas que carecem de um especial cuidado quanto aos objetivos da transparência. Segundo aspecto, em relação aos membros dos gabinetes do governo, ou até de forma mais ampla, aos titulares de cargos políticos. Os membros dos gabinetes, de uma maneira geral, não têm nenhuma função decisória. Os membros dos gabinetes têm uma função de assessoria, que é uma coisa completamente diferente. Sendo que essa assessoria, nos termos do funcionamento dos executivos, não é uma assessoria que os corresponsabilize na decisão final. De maneira nenhuma são corresponsabilizados. Podem ser responsabilizados do ponto de vista político. Tenho confiança em ti ou não tenho, ficas cá ou vais-te embora. Mas não são administrativamente responsabilizados no processo de decisão. É verdade que responsabilizados sim, são os chefes de gabinete com delegações de competência, com capacidade decisória, nomeadamente no âmbito da gestão financeira dos próprios gabinetes,
e muitas vezes no exercício delegado de funções de tutela, sob serviços dependentes do membro de governo em causa, sendo que, quando muito, fará sentido que esta função, que esta exigência de declaração, seja atribuída a chefes de gabinete ou a seus substitutos legais, coisa que também é possível de conceber na estrutura dos gabinetes. Agora, aos assessores, aos membros dos gabinetes em geral, aqui sim parece-me excessivo, não por dizer que em termos abstratos é um número grande, mas por dizer que em termos concretos as funções daquelas pessoas não as corresponsabilizam num processo decisório e, portanto, este tipo de exigência legal, a meu ver, é completamente desproporcionada à natureza das funções que exercem. Relativamente a um ponto muito específico, que eu creio que o PSD não terá dificuldades em concordar com a consideração que faço a seguir, porque no essencial estamos de acordo, dado que o PSD também propõe o alargamento do dever declaratório às magistraturas, o PSD tem uma redação que na solução que já está apresentada como síntese, já está correta. Na solução do PSD, diz as magistraturas judiciais e do Ministério Público. Isto poderia induzir à ideia de que ambas têm o mesmo estatuto. Sabemos bem que têm estatutos bastante diferenciados e eu creio que tanto o PSD como o PS, ambos continuam a acreditar que essa diferenciação de estatutos tem uma natureza que deve ser salvaguardada. Portanto, para termos a redação final, pôr-nos-emos certamente de acordo quanto ao essencial, quanto à redação, há de dizer certamente os magistrados judiciais e os magistrados do Ministério Público, mas isto, enfim, é uma questão de mera correção formal.
Há só uma dúvida que eu aproveitava para colocar a todos. Dentro daquilo que falámos no artigo anterior relativamente às magistraturas, todas elas, mesmo que eventualmente sejam colocadas num terço e um géneros, acham que os magistrados do Ministério Público devem ir para esse terço e um géneros, não devem ficar nos altos cargos públicos, porque eles verdadeiramente são a administração...
Essa questão já é outra e com uma controvérsia doutrinária maior. Eu conheço o seu ponto de vista sobre se a natureza da magistratura do Ministério Público é verdadeiramente uma magistratura judiciária ou é uma magistratura equiparável à função administrativa. Mas eu aconselhava-nos a todos a que nos dispensássemos desse debate nesta circunstância. Portanto, o que eu acho que é a precisão de que uma magistratura ou outra nos resolve o problema, independentemente das opiniões de fundo que depois tivermos sobre isso. E por já era aí.
Obrigado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, numa segunda intervenção, para procurar explicar um pouco o nosso ponto de vista.
Peço só desculpa, não se pronunciou exatamente sobre os dirigentes máximos das autarquias, mas...
Pronunciei no sentido de dizer que acompanhamos essa preocupação.
Câmaras. Sim. Em princípio das câmaras. Quer dizer, estamos apenas só a ouvir. Sim,
com uma formulação se fará, mas...
Porque só naqueles casos é que... Isto é, para dirigentes... Não, como dirigentes máximos, eu acho que a expressão de dirigentes máximos resolve todos os problemas por uma razão. Porque só nos municípios é que pode haver equiparação de dirigentes máximos, ou a dirigentes de primeiro grau, não é isso, eu acho que não é preciso alterações adicionais, porque, ou o primeiro grau intermédios, porque nos casos das freguesias, como referi há pouco, já são intermédios de segundo grau e não são considerados dirigentes máximos da autarquia.
Que é esta. Nós só resolvemos o PSD de introduzir isto aqui porque, de facto, um dos principais problemas que existe em termos de eventual corrupção ou eventual jogo de interesses são os dirigentes máximos, porque algumas câmaras não têm nem diretores gerais, só têm chefes de divisão ou só têm diretores de departamento, nomeadamente no urbanismo e no setor financeiro. Uhum. E, portanto, grande parte das autarquias só tem estes dois. Portanto, se andássemos com o primeiro grau, não abrangíamos nada disto. Se dissermos o dirigente máximo da autarquia, é aquele que exerce e tem a responsabilidade nessa matéria. E é só sobre esses, porque eu acho que sobre esses é perfeitamente possível e aplicável este tipo de situação. Nós sabemos muitas vezes que os políticos, nomeadamente os presidentes de Câmara e vereadores, respondem em tribunal Mas quem tem o proveito destas situações todas e faz com que estas sessões se ponham é quem dá os pareceres definitivos, nomeadamente sobre o urbanismo. Isto é perfeitamente claro. Portanto, e era para que, já que fazemos uma lei nesta matéria para os altos cargos políticos e altos cargos públicos, onde eu penso que está o maior foco de eventual conflito nestes termos, etc., a transparência mesmo, é neste domínio. E, portanto, não quero, mas como sei que a maioria não tem primeiro grau, nem tem segundo grau, então é o dirigente máximo que está nessa matéria. Câmaras...
Sim, são as contratas de esquerda. Estão juntas, não. Até porque isto só se justifica nas esquerdas municipais. Claro que se calhar eles podem pagar, mas isso são tudo competências pagadas pela própria autarquia. Isso é facilmente verificado.
O Sr. Deputado António Carlos Monteiro estava a nos a palavra, peço desculpa. Ah, mas...
Perfeitamente, Sr. Presidente. Apenas numa segunda intervenção, para, depois de feita a apresentação do CDS relativamente àquilo que são as suas propostas nesta matéria, também poder falar um pouco sobre as propostas que foram apresentadas pelos outros partidos e fazer aqui algum juízo político. Nós temos contraposto, muitas vezes, uma diferente forma de olharmos para a questão daquilo que é o objetivo desta mesma comissão, entre aquilo que são um conjunto de exigências relativamente à exclusividade, e temos contraposto que para nós o fundamental é que haja garantias de mais transparência para poder ser fiscalizado pelas entidades competentes ou até para a própria avaliação pública que os meios de comunicação social podem fazer relativamente àquilo que são as diferentes entidades que nós neste momento estamos a discutir se devem ser abrangidas por esta lei ou não. E, portanto, nós temos diferentes opções políticas que é possível encontrar para justificar critérios de alargamento. Nem todos temos que pensar o mesmo. A questão é de saber. Podemos estar aqui a divergir em relação a matérias de redação, mas eu acho que essas, apesar de tudo, conseguiremos sempre, enfim... Faça o peso dos juristas nesta comissão, facilmente será possível encontrarmos fórmulas de redação que resolvam esses mesmos problemas. Agora, sabermos se é possível encontrarmos um consenso entre diferentes formas de olhar para os problemas e de procurar encontrar a solução, para nós é importante. E isto é relevante porquê? Porque eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que há pouco disse o deputado Jorge Lacão relativamente à questão do argumento quantitativo, que não deve ser o argumento para que se excluam determinadas pessoas ou determinados cargos desta obrigação. O que é possível é haver diferentes argumentos que justificam por que razão é que um determinado partido propôs que esse cargo estivesse no lugar. E eu percebi a argumentação do PSD quando diz se têm poderes, sejam eles delegados ou não, nós consideramos, e o deputado Jorge Lacão penso que foi muito também por essa linha, nós consideramos que têm a obrigação de prestar a declaração. E utilizam essencialmente um critério administrativo. Ora, a questão mais preocupante no que diz respeito às matérias da transparência, não é, muitas vezes, no âmbito de um procedimento administrativo onde participam os titulares dos órgãos políticos ou os titulares dos órgãos da administração. Porque, apesar de tudo, no âmbito de um procedimento administrativo, há um conjunto de garantias que permitem, para os cidadãos, que permitem, apesar de tudo, que esse procedimento administrativo acaba sempre por ser possível sindicá-lo em tribunal. E, portanto, essa garantia já existe. A questão que nós estamos a debater aqui é essencialmente uma questão política. É como é que se garante a transparência do exercício daquilo que é a função política, obviamente, para além dessa, dos altos cargos públicos. Sendo que o critério da nomeação também é para nós relevante e não apenas o critério de participarem ou não participarem num procedimento administrativo. Quem é nomeado politicamente para uma determinada função tem as obrigações conexas de quem o nomeou ou tem, ou pelo menos parte das obrigações de quem o nomeou ou não nomeou. Ou seja, eu sou, imaginem, membro do governo,
Eu tenho todas as obrigações, exclusividade, nomeação, de fazer as declarações, tenho todas essas mesmas obrigações. Caiu no meio, para me dar apoio, não tem nenhuma. E essa é que é a questão que eu coloco aqui em cima da mesa quando falamos dos gabinetes. Por uma razão. É que dizer-se que os membros dos gabinetes não têm qualquer participação nos procedimentos, ou não têm participação relevante nos procedimentos, podemos utilizar argumentos formais e dizer, também os dirigentes de segundo grau, e não estou a dizer que estejam em desacordo com a questão dos dirigentes de segundo grau, também os dirigentes de segundo grau. Haverá sempre recurso hierárquico possível, portanto, não é um recurso hierárquico necessário, mas também é possível se indicar. E, portanto, não havendo uma objeção de princípio da nossa parte em relação ao alargamento para os dirigentes de segundo grau, ou para os dirigentes máximos das câmaras municipais, mais precisamente até do que as autarquias, se quisermos ser precisos, estando de acordo também com as obrigações relativamente às empresas locais e regionais, e louvando, só se quisermos revisitar há pouco, porque também não o dissemos em relação às regiões autónomas, eu louvo muito naquilo que foi a intervenção do Sr. Presidente relativamente às regiões autónomas e parte corroborada também pelo deputado António Filipe, no que diz respeito aos membros das organizações autónomas. Nós consideramos que, não colhendo o argumento quantitativo, que há alguma possibilidade de ser sindicável aquilo que, no fundo, é o exercício das funções dos membros do gabinete. Que, até porque nós também temos, e o Partido Socialista também tem, outras propostas, e, nomeadamente, a proposta do lobbying, e que obriga que se case uma coisa com a outra, que é a obrigação declarativa de um membro de gabinete. Atenção, eu não estou a dizer que se alargue aos membros de gabinete tudo o que está previsto no conteúdo deste diploma. Agora, o CDS, o que insiste, é que os membros de gabinetes são, e por isso estávamos a falar há pouco, e estávamos a querer falar deste tema até no artigo anterior, apesar do Sr. Presidente pedir que nos falássemos hoje, mas que falássemos no artigo 3º, porque estão a querer equiparar aos altos cargos públicos, se quisermos. Mas os membros de gabinetes são de nomeação política. E, portanto, haver obrigações declarativas em relação aos membros de gabinete, para nós, é fundamental para que esta lei sirva para alguma coisa. Se não tiver os membros dos gabinetes, mais vale deixar ficar a lei como está. Porque não vai ter efeito absolutamente nenhum naquilo que é uma matéria que consideramos fundamental para que, num sistema que todo ele faça sentido, com obrigações declaratórias e com uma lei que regule aquilo que são a representação de interesses, se quisermos chamar do lobbying, evidentemente que tem que passar a haver a declaração dos membros dos gabinetes, sob pena de não ser possível apanhar, se quisermos, o outro lado do contacto do lobbying, que é aquilo que é o nosso objetivo. E, portanto, quem quer que exista a representação de interesses regulada neste país, não pode deixar de fora das obrigações declaratórias dos membros dos gabinetes, sob pena de se tornar um enquadramento que deixa de fora uma ponta solta que é impossível deixar, porque no fundo estaremos a deixar o gato de fora com o rabo escondido.
Cão, um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Exatamente, Sr. Presidente. Ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, quando as matérias são sensíveis, eu gosto não de argumentos a traço grosso, mas de argumentos a traço fino. Porque é nos argumentos a traço fino que nós nos podemos inteirar melhor da diferente natureza das coisas. Dizia há bocadinho o Sr. Deputado José Silvano, e a meu ver bem, que muitas das decisões tomadas por titulares de órgãos de câmaras municipais são informadas por pareceres dadas pelos dirigentes dessas câmaras municipais, que muitas vezes não são corresponsabilizados se houver lugar a alguma responsabilização. Mas esses pareceres dos dirigentes da administração, e por eles justifica a apresentação da declaração, são muitas vezes o fundamento do ato administrativo praticado e, portanto, integram o próprio ato administrativo. Um parecer de um assessor num gabinete não tem rigorosamente nada a ver com isso. É uma coisa completamente diferente. Pode ser, é uma relação interna entre um titular que se responsabiliza por si próprio na decisão que toma, em relação a quem, de um ponto de vista intelectual, prepara uma matéria para uma decisão final. Mas a decisão final, se tiver que ser tomada na base de alguma assessoria qualificada, essa assessoria qualificada vem dos órgãos da administração pública tutelados por esse membro do governo. Não vem qualificada por aquilo que lhe disse num papel o assessor do gabinete. São duas coisas e dois planos completamente diferentes. Como, a meu ver, também é completamente diferente a preocupação da transparência em relação ao lobbying. Porque na transparência em relação ao lobbying, o que estamos a procurar detectar são as atividades de gestão legítima de interesses colocados por terceiros junto de entes que tomam decisões. Bom, e por isso a minha questão é esta. Quando num gabinete governamental, porque o universo fundamentalmente é este, um ministro ou um secretário de Estado toma uma posição, se ele toma uma posição e ela tem a natureza de um ato administrativo, ela só pode ser informada por algum parecer que dê fundamento ao ato administrativo se esse parecer lhe vier de uma direção-geral tutelada por ele, de um serviço da administração pública oficialmente tutelado por ele, pela Secretaria-Geral do seu Ministério, se a tiver, e nunca por um parecer dado pelo seu assessor para fundamentar o ato administrativo que ele praticar. E, portanto, do ponto de vista da decisão, o assessor pode ser responsável na relação de confiança perante o membro do governo. O que ele não é de todo responsável é em termos de administração ou em termos de resultado final por qualquer eventual dano ou por qualquer eventual benefício. E, portanto, é neste sentido que eu digo que exigir-lhe declarações de património e rendimentos é desproporcional, completamente desproporcional em relação à natureza da sua função. E isto não se confunde com o lobbying e este tipo de parceirística também não se confunde com a parceirística que integra o ato administrativo. Isto não era para criar um fator de confusão acrescida. Bom, e portanto, no fundo a minha pergunta é esta. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro reconhece esta distinção que eu me esforcei aqui por fazer ou não reconhece esta distinção?
Eu pedia que fosse, vou-lhe dar a palavra, obviamente, mas pedia que fôssemos o Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Deputado Jorge Lacão, eu comecei exatamente por, da minha intervenção anterior, por falar naquilo que são as diferentes opções políticas para justificar critérios. E disse que quer o PSD, quer o Sr. Deputado Jorge Lacão, tinham optado por utilizar essencialmente um critério que era o puro procedimento administrativo. E eu chamei a atenção que esse critério, que é o procedimento administrativo, já tem neste momento na lei um determinado conjunto de garantias que permite que ele seja sindicado, quer no âmbito da administração, quer no âmbito da legislação. Nós aqui, no nosso entendimento, nesta comissão, essencialmente nós estamos a fazer um enquadramento que procura abranger as situações que não são possíveis de resolver pelo atual enquadramento no âmbito do procedimento administrativo, que, como sabemos, é sindicável judicialmente. E, portanto, como nós queremos, aquilo que se pretende é ir além desse mero enquadramento administrativo, deixar de fora os membros dos gabinetes significa ignorar a realidade, pura e simplesmente, que é o que é que acontece e qual é a função de um membro de gabinete. Eu nunca fui membro de um governo, mas já fui, já tive, mas já tive, mas já tive, mas já tive responsabilidades, mas já tive responsabilidades enquanto autarca e com gabinete de apoio, quer aliás, na Câmara de Lisboa, quer com pelouros delegados, quer como autarca da oposição. E, portanto, já tive que gerir várias situações deste género e tenho a percepção de qual é a função de quem está a dar apoio. Quem dá apoio funciona não apenas, e aí o Sr. Deputado Jorge Lacão, peço
desculpa, mas vou ter que lhe dizer, não funciona como mero apoio à decisão administrativa do responsável político. Funciona como apoio que vai além daquilo que é a responsabilidade administrativa e vai além da matéria administrativa, vai inclusivamente na definição de políticas. E funciona como interface de ligação com os interesses que se dirigem a esse mesmo gabinete. Ou seja, em muitas circunstâncias, quem recebe, quem se dirige ao gabinete, não é um membro do governo, como é óbvio. Quem recebe é o assessor. Quem encaminha o assunto, obviamente validado pelo chefe de gabinete, é verdade, mas quem encaminha os assuntos para a administração pública, para, muitas vezes, para a hierarquia, é o membro de gabinete. É ou não é? É assim. E, portanto, dizer-se que essa pessoa, que é nomeada politicamente, que informa políticas, deve ficar eximido de qualquer obrigação no âmbito desta lei, para nós, é muito redutor. E, portanto, o que eu estou a falar é essencialmente de obrigações declarativas. Estou a falar de obrigações declarativas. Não estou a falar de se alargar todas as obrigações. Não estou a falar de todas as obrigações. Estou a falar de algumas obrigações. Podemos discuti-las ao longo, aliás, desta mesma discussão. Mas esses deveres que estão legalmente estabelecidos justificam até que eles estejam incluídos no âmbito subjetivo desta lei ou não. Mas justifica ou não que esteja no âmbito subjetivo desta lei? No meu entendimento, justifica que esteja no âmbito subjetivo desta lei. Não devem estar numa lei autónoma que cada governo aprova, enfim, e que pode modificar sem mais. Acho que devem estar neste âmbito.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, era por si.
Naturalmente. Não, com certeza. Por uma vez sem exemplo, queria sublinhar isso, por uma vez sem exemplo, eu queria exprimir a concordância muito, muito clara com aquilo que acaba de dizer o deputado António Carlos Monteiro. Mas fique feita a advertência. Fique feita a advertência para que não se pense que isto agora... Enfim, é um caminho sem fim. Não, vamos ao sério. Eu creio que, enfim, nesta matéria... da inclusão ou não dos membros de gabinetes de titulares de cargos políticos no campo das obrigações declarativas, o critério que presidiu à nossa proposta foi um critério que foi para além da formalidade, quer da responsabilidade jurídico-criminal, da responsabilidade administrativa ou até mesmo da responsabilidade política. Do que se trata, em bom rigor, é de corresponder ao âmbito de trabalho desta Comissão, que é a de procurar identificar formas concretas, práticas concretas, reconheçam-se ou não naquilo que são as tramitações jurídico-formais que estão em vigor, não é? E que permitam, digamos, e que resultem, ou possam resultar, em formas de influência perniciosa, perversa, condenável, no que diz respeito ao processo de decisão política, e creio que é isso que está em jogo nesta matéria. E, portanto, nesse contexto, perante este ponto de partida, evidentemente que há outras formas de atacar esta hipótese, desde as questões do regime do enriquecimento injustificado até outras, com certeza, mas neste aspecto concreto da obrigação declarativa parece-nos que é um elemento básico, um elemento, digamos... mínimo, diria eu, para a inclusão ou para, digamos, submeter os membros de gabinetes de titulares de cargos políticos. Porque, na verdade, vamos lá ver, o deputado Jorge Lacão coloca-nos aqui várias hipóteses olhando para a prática concreta do funcionamento da administração pública. E diz, e bem, creio que todas e todos sabemos, que a parceirística, por exemplo, é a parceirística interna, digamos assim, dentro dos órgãos da administração, é, digamos, o suporte de decisões técnicas com alcance político. Isso é sabido, enfim, desde a vida autárquica até à vida governativa e de outros órgãos de direção política, não é? De soberania e outros. Mas a questão não se cinge a isso. Singisse-se a isso, e o deputado Jorge Lacão mereceria todo o meu acordo, mas é que eu acho que não. E o deputado Jorge Lacão certamente será de acordo em que vamos muito para além disso. Ou seja, os campos de influência, os campos de influência sobre a tomada de decisão, sobre o agendamento ou não, sobre a inclusão ou não de determinada matéria. Isto é, uma vez mais, e já é a segunda vez que digo que é sem exemplo, indo ao encontro daquilo que o António Carlos Monteiro disse, a verdade é esta, é que há, e até agradeço que me tenham dado mais uma razão, neste caso também o António Carlos Monteiro, para eu, para o meu grupo, agora é o contrário, justamente para ser contra a proposta que apresentam em matéria de regulação do lobbying. É porque, na verdade, muito para lá do formal, o que aqui está em jogo é apanhar aquilo que é informal. E, portanto, nós temos que ter aqui alguma capacidade, limitada, é certo, mas de apanhar, digamos, essa hipótese. Ela vai muito para além da... De alguma maneira, é aqui também que reside o problema principal que os senhores se colocam em matéria de regulamentação do lobbying, que é a questão da pegada legislativa, ou da pegada decisória, se quiserem. E, portanto, quais são as possibilidades que temos, e, portanto, quais é que são as possibilidades que nós temos de o fazer? Eu creio que esta é uma delas, e não devemos dispensá-la. E por isso mesmo é que o Bloco de Esquerda incluiu os membros de gabinetes de titulares de cargos políticos neste elenco de, digamos, de cumpridores obrigatórios de obrigações declarativas à partida. É isto.
Eu não tenho aqui mais pedidos de inscrição. Inscrevo-me a mim próprio, não como presidente, mas como deputado. Apenas para dizer o seguinte. Eu sinceramente acho que há algum excesso de visão da vossa parte. Eu, quando digo da vossa parte, é do Sr. Deputado António Carlos Monteiro e do Sr. Deputado José Manuel Pureza, porque verdadeiramente o que está aqui em causa não é, às tantas, estamos a transformar todos aqueles que, não apenas os que são titulares de cargos políticos, mas todos aqueles que passam pela vida política em alvo de suspeição. Porque, por exemplo, ninguém falou disso, mas eu não, Sr. Deputado, ouça o que eu tenho para dizer. A tomar por bons os vossos argumentos, então também todos os assessores da administração pública, uma vez que os decisores, que são os diretores-gerais e os subdiretores-gerais, que a seguir tomam decisões, também as tomam informadas por as suas assessorias e os seus serviços que estão embaixo. O diretor-geral, já nem falo das grandes direções-gerais que chegam a ter 30 mil funcionários, é-lhes completamente impossível serem eles a fazer os contactos todos, serem eles a olhar para os processos todos. Eles recebem os processos informados pelas suas assessorias e tomam decisões sobre esses processos. E, portanto, mas os seus deputados, no entanto, acham que apenas aqueles que assessoram os políticos é que devem ser sujeitos a obrigações declarativas. Aqueles que assessoram os altos cargos públicos, que também tomam decisões e também estão sujeitos a obrigações declarativas, esses já não contam para o campeonato. Portanto, com toda a franqueza, às tantas isto fica tipo RDA. Às tantas isto fica tipo RDA, em que a Stasi achava que qualquer cidadão, fosse ou não ele um responsável ou um dirigente do que quer que fosse, devia ter lá o Big Brother por trás a ver o que é que ele pensava e o que é que ele fazia. Com toda a franqueza, Srs. Deputados, só mesmo quem nunca trabalhou num gabinete governamental. Já era indico quem nunca exerceu funções governamentais. Quem nunca trabalhou num gabinete governamental é que não tem, de facto, a mínima capacidade de decisão, a não ser o chefe de gabinete. Não tem a mínima capacidade de decisão. E muitas vezes são funções. A maior parte das. Sr. Deputado, se me deixar.
Desculpe lá que te diga, mas quer dizer, essa observação, peço desculpa, mas deslegitima propostas que venham de pessoas ou de grupos parlamentares.
Não, mas não deslegitima nada. Não deslegitima nada. É apenas uma crítica pragmática. Ponto. É apenas uma crítica pragmática. E, portanto, eu, com toda a franqueza, devo dizer, não estou a falar como presidente, repito, que é para não haver dúvidas, falar apenas como deputado desta comissão, acho, com toda a franqueza, ouvi com toda a atenção as vossas opiniões, queria apenas deixar a minha opinião, que é uma opinião completamente diferente no que diz respeito. Fiquei com algumas dúvidas relativamente à questão dos dirigentes do segundo grau. Acho que os argumentos utilizados, enfim, embora eu aí, porque de facto eu aí só coloco uma questão que foi aqui dito, que não pode ser um argumento, mas eu por acaso, com devido respeito, acho que tem que ser um argumento, que é a operacionalidade da lei, quer dizer, não, porque senão às tantas, nós estamos aqui a criar uma incumbência na lei que estamos a tapar o sol com uma peneira porque sabemos que não vai ser operacional. E, portanto, eu acho que, objetivamente, é preciso traçar uma linha, algures, sobre a quantidade de entidades e de titulares que ficam ou não objeto deste tipo de obrigações, sob pena de, às tantas, tornarmos uma lei em cujos fundamentos todos acreditamos e que acho que são bons os fundamentos e que depois, na prática, acaba por ter uma operacionalidade muitíssimo reduzida. Portanto, eu acho que o problema da operacionalidade não pode ser deitado à rua. Agora, começar a misturar a questão com outro tipo de argumentações, enfim, é a minha opinião apenas, vocês expenderam a vossa, acho que todos temos direitos a ter opinião e esta opinião que eu expressei é do deputado Luís Marcos Guedes, não é do presidente desta comissão. O presidente desta comissão não tem que ter opinião sobre esta matéria, tem apenas, como os outros, que depois votar relativamente à discussão que aqui tivemos. Não reabra no sentido de eu ser presidente da comissão, porque não foi nessa, deputado António Carlos Monteiro.
Não, Sr. Presidente, apenas respeitando a sua posição como deputado, dizer que, obviamente, que o argumento da experiência governativa... não é isso. O que eu procurei há pouco, eu próprio ter dado origem a esse mesmo argumento, e, portanto, quero com toda a lisura dizer... Quando eu utilizei esse argumento, dizendo eu não tenho experiência governativa, mas tenho experiência de ter um gabinete, por ter sido autarca, e estar exatamente no âmbito da nossa proposta aquilo que são os gabinetes de apoio aos autarcas, foi exatamente pela razão de perceber que aquilo que é o papel de charneira, de contacto entre os gabinetes, os membros dos gabinetes, os interesses que vêm de fora e os serviços, tem que obrigatoriamente levar a que haja uma declaração que permita algum grau de sindicabilidade relativamente a esses mesmos assessores. Porque, no nosso entender, ao contrário daquilo que foi a conclusão retirada pelo deputado José Manuel Pureza, faz todo o sentido reforçarmos as regras de transparência, mais do que uma lógica de proibicionismo e de alargar excessivamente impedimentos e restrições e caminhar no sentido da exclusividade. Para nós, fundamentalmente, o que é preciso é dar garantias de sindicabilidade dos participantes no processo de decisão. E, portanto, faz todo o sentido que exista exatamente mais declarações para que possa ser feito escrutínio colado exatamente com aquilo que é a regulação dos interesses. O que consideramos é que uma sem a outra é que pode fragilizar a sua criação e, portanto, o que eu queria era também tranquilizar o deputado José Manuel Pureza dizendo que aquilo que, no fundo, teria sido um argumento para reforçar as suas dúvidas relativamente a essa matéria, é antes, pelo contrário, o argumento que eu utilizei, é o argumento para o tranquilizar, porque se tivermos estas declarações, todo o sistema começa a fazer sentido e foi esse o entendimento do CDS.
O deputado José Manuel Pereira também pediu a palavra, não foi? Não? Bom, senhores deputados, eu, chegado aqui, então, queria-vos colocar a seguinte questão. Já vamos em 3 horas de reunião. Senhores deputados, já estamos em 3 horas de reunião. Pergunto aos senhores deputados se querem continuar ou se por hoje ficamos... Senhor deputado António Pedro Algarval.
Uma dupla sugestão, Sr. Presidente, acolhendo a implícita sugestão de não prosseguirmos, mas acho que até... para podermos fazer uma votação indiciária mais esclarecida e podermos refletir sobre algumas destas coisas e ponderar alterações de substituições, eu acho que era podíamos dar por concluída a reunião de hoje. E colocava à consideração só o seguinte. Na reunião passada discutiu-se a questão do horário ideal para o agendamento das reuniões da Comissão. Hoje optou-se por fazer a marcação às 2h30 para testar a possibilidade, eu vou medir nesse sentido, para testar as possibilidades, mas efetivamente ela levanta bastantes dificuldades e, portanto, poderíamos equacionar, eventualmente, não um horário fixo, não ter sempre ser exatamente no mesmo dia todas as semanas, para poder também distribuir o mal pelas aldeias, salvo seja, e eventualmente retomar algumas reuniões após o plenário. E, portanto, deixava esta nota para podermos ir intercalando... Consoante, não, pronto, estava só a tentar ser construtivo.
O problema de ser depois do plenário é que é completamente imponderável. E não há uma distribuição de mal pelas aldeias. A aldeia que fica toda mal. Quer dizer, a aldeia que fica toda mal.
Mas evidente, o balanço da terça-feira e deste horário não é o melhor. Alternativamente, então, podermos alternar com as quartas-feiras de manhã, se for caso disso, em algumas circunstâncias. Coloca a COFMA, coloca a primeira comissão. Daí a minha solução construtiva de procurar ocasionalmente recorrer ao pós-plenário ou a reuniões às 5 horas, quando as circunstâncias do plenário assim o permitissem, porque há também registro de utilização com autorização específica para uma comissão eventual que está a procurar concluir trabalhos. Não é bem equivalente a uma comissão de inquérito, mas tem um tratamento de eventualidade que permitiria começar às 5 para ter um horário mais seguro para esta finalidade. Portanto, deixo só à consideração, obviamente,
Eu acho muito difícil, e acho particularmente no caso do Partido Socialista, como do PSD, que são aqueles que têm mais deputados na Comissão, são aqueles que têm mais obrigação de se poder acomodar a qualquer solução, porque conseguem dividir as tarefas com mais tranquilidade. Mas, obviamente, vamos sempre tentar ser flexíveis. Agora, acho que começar a criar imponderabilidade, acho... Vamos tentar seguir este caminho. Eu deixava-vos apenas a seguinte nota. Eu vou tentar elaborar com os serviços, para a próxima reunião, um guião de votações e depois o guião normal com os artigos que a gente vai discutir. Esse já percebemos, até pela maneira como a discussão se pode processar, que é mais simples de fazer. O guião das votações é que pedi aos senhores deputados para olharem para ele com cuidado até sexta-feira, no sentido de solicitarem, se for o caso, para ser incluída mais qualquer outra votação que entendam que politicamente para vós é relevante e que eventualmente não tenha sido considerada no projeto de guião. Eu tentarei que amanhã até ao final do dia os guiões possam ser distribuídos e pedir-vos essa atenção para que no início da próxima reunião possamos rapidamente fazer as votações de acordo com o guião pré-visto por todos, e depois passarmos à discussão dos artigos seguintes. Sr. Deputado Pedro Algado.
Se refere a guião, portanto, o guião de votações na sequência de hoje e já o pré-guião para o debate que começaremos na próxima sessão. Os dois. Muito bem.
A próxima reunião querem marcar para as 14h30 ou para as 15h, atendendo a que algumas críticas... Às 14h30 tinha sido, agora acabou de sair da sala, o deputado Paulo Trigo Pereira que tinha pedido, como se recordam, e acabou por haver um consenso, ele pediu para as 14h e ficou para as 14h30. A próxima reunião querem marcar para as 15h ou... Eu acho que quanto mais... Mas eu não... Qual é a vantagem de começar mais tarde?
Não, porque eu penso que o problema é de uma sobreposição de horário com a reunião da COFMA que ocorre às 15h. E, portanto, se fosse às 16h, o problema não se colocaria.
Sr. Deputado, eu com toda a franqueza, eu percebo isso, mas é assim. Qual é que é a reunião da COFMA que dura só uma hora? Nenhuma. Portanto, verdadeiramente, estar a adiar por uma hora é apenas para ir lá assinar e voltar para aqui. Quer dizer, não...
Então mantínhamos as 14h30 nesse caso. Apesar de tudo, mal por mal. Mas hoje também foi um dia complexo,
mas não foi, circulatório. Mas não foi para a senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Hoje não vi a
segunda
circular.
Então, eu convocarei para as 14h30, procurarei...
Às 17h, por exemplo, hoje conseguimos...
Sim. Para as 14h30 e tentar acabar às 17h, foi o que disse, pediu agora o senhor deputado Pedro Algado. 2-8 dias, às 14h30... E amanhã eu peço que olhem para o guião com atenção. Muito obrigado.